Boa tarde, conselheiros, conselheiras. Nós temos quórum. Nós temos quórum, então podemos iniciar a continuação da quarta sessão ordinária de 2015 do Conselho Universitário. Na sessão anterior, nós tratamos dos informes da reitoria e dos conselheiros e aprovamos duas importantes moções desse conselho e ainda aprovamos o primeiro assunto da ordem do dia e também o primeiro do expediente que foi passado para a ordem do dia. Como consequência, nós ainda temos uma longa pauta para a reunião de hoje. E nós vamos organizar essa pauta da seguinte forma. Nós vamos antecipar em bloco os dois assuntos que tratam da progressão de docentes, que é a resolução 37 e a resolução do professor titular, para os primeiros assuntos da pauta de hoje, depois da aprovação da ata. Vamos fazer isso em bloco para manter a sequência entre os dois, para que seja discutido primeiro a progressão funcional dentro da mesma classe e depois o titular. Também. E em seguida trataremos dos dois assuntos restantes da ordem do dia. Se não esgotarmos a pauta na reunião de hoje, nós faremos uma continuação na próxima terça-feira, dia 22. Eu sei que 22 é véspera de feriado, ou véspera de véspera, como me ensinaram agora, mas dia 22 não é feriado, não é recesso e não tem expediente suspenso. Então, dia 22, terça-feira da semana que vem, é para os fins de atividades do Conselho, uma terça-feira como qualquer outra terça-feira. Então, se não conseguimos vencer a nossa pauta hoje, será convocada a continuação dessa reunião para a próxima terça-feira. Como eu entendo que todos nós queremos evitar uma reunião na próxima terça-feira, eu peço a colaboração de todos para avancemos com agilidade pela pauta de hoje, cujo primeiro assunto é a ata da terceira sessão ordinária de 2015. Eu pergunto se alguém tem um comentário a respeito dessa ata. Soraya.
Boa tarde a todos. Com relação a essa ata, ficou pendente, na verdade, porque houve solicitação do professor Rodrigues, solicitação também de alteração pelo professor Mauro. Porém, como eram muitas modificações, então a gente suspendeu essa ata, consertamos ela e trouxemos. Não encaminhamos aos conselheiros pelo seguinte motivo. Houve uma conversa com o professor Mauro e um entendimento de que todas aquelas alterações que ele havia solicitado, não houve necessidade de serem contempladas daquela forma, ou seja, colocar toda o nome que foi falado em razão das nossas atas terem um formato sinóptico. O professor Mauro entendeu e o que achou relevante que ficou faltando foram as modificações que nós colocamos e estamos projetando e colocamos em amarelo para vocês. Se acharem necessário, eu posso ler essa parte. Se acharem necessário, porque foi a modificação dada pela questão de ordem, o professor Mauro pediu, e também as duas questões específicas pedidas pelo professor Rodrigues.
Obrigado, Soraya. Eu pergunto se mais alguém gostaria de se manifestar com relação a essa ata. Professor Mauro.
Boa tarde. Com relação a essa ata, eu entendi depois que a Soraya e a, desculpa, a Fabiana me explicaram de que a ata seria sinóptica. E elas já tinham explicado isso aí durante uma explanação que foi logo no início do ano para o Conselho Universitário. Como eu achei que se elas já haviam explicado isso, eu pedi desculpas para elas sobre isso e achei que minha fala estava contemplada nos itens que estavam ali, porque aí não precisaria colocar item por item para cada professor. Todavia, a questão de ordem que eu havia colocado, outro conselheiro também havia colocado uma questão de ordem. E eu achei que a questão de ordem teria que ser mantida. Né? Então, por esse motivo que nós pedimos para que se fosse mantido.
Obrigado, professor Mauro. Eu entendo que suas solicitações foram acatadas pela Secretaria-Geral.
Foram acatadas e está ok, tanto a sua questão de ordem como as duas solicitações feitas pelo professor Rodrigues.
Mais alguém gostaria de se manifestar a respeito da ata? Não sendo isso o caso, eu coloco em votação a aprovação dessa ata com as modificações explicadas. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Aprovado como uma abstenção. Duas abstenções. Passamos então para o primeiro assunto, o próximo assunto da ordem do dia. Conforme eu anunciei no começo, esse será o primeiro dos dois assuntos referentes à progressão ou promoção de professores, que é a minuta de resolução que revoga e substitui a resolução Consoni 37, cujo relator é o professor Arnaldo, a quem eu passo a palavra.
Muito bem, boa tarde a todos. Bom, a síntese da proposta, a proposta substitui a resolução Consoni 37, que trata da progressão funcional de docentes dentro da mesma classe. O histórico da proposta, as discussões sobre a revisão da resolução Consoni 37 iniciaram ainda na gestão anterior do Conselho Universitário e, após várias considerações, chegou ao término da legislatura anterior. O tema volta ao Consuni, agora com nova formação, onde foi rediscutido por duas sessões. Várias demandas foram apresentadas pelos conselheiros e essas levadas à CPPD, que deliberou sobre o tema. Finalmente, o assunto chega à ordem do dia na sua quarta sessão ordinária, ou na continuação da quarta sessão ordinária. Né? Comentários. Se falou, quando a minuta de resolução foi apresentada, sobre vários temas como a expressão matemática presente no campo 1, na página 4, Dois, as pontuações para cada item presentes nas tabelas 1 e 2. 3, as necessidades de pontuação na extensão no interstício. E 4, tornar necessário ao docente a comprovação dos itens que a própria universidade tem a documentação para tal. A nova proposta de resolução apresentada traz modificações para cada um dos temas. Em relação aos pontos discutidos, temos... Primeiro, a incongruência na expressão matemática no campo 1. Na página 1 da resolução, no artigo 2, inciso 1, consta o ensino de turmas grandes compreendidas como aquelas com mais de 60 alunos. No entanto, na expressão matemática da página 4, no item 6, né, a expressão considera 80. Parece haver uma incongruência na expressão. Outro ponto que foi levantado foi o peso dado às atividades EAD. Um conselheiro falou que a EAD deve ter um valor de F igual a 1,5 para estimulá-la. Por outro lado, sugeriu manter 1,0. Um ajuste torna-se necessário a expressão na página 4. Esse relator sugere 60, como consta na página 1, no início do texto. Esse relator concorda com a visão da CPPD de manter 1 como fator F para as atividades de EAD. Esse é o meu encaminhamento. Segundo ponto de discussão, as pontuações apresentadas na tabela 1 e 2 foram revistas. Ao que parece, esse relator, quase todas as sugestões apresentadas foram acatadas pela CPPD, exceto dois campos na tabela 1, página 5, no campo 3, um conselheiro sugeriu 1,5 pontos por mês, e no campo 8 foi sugerido 20 pontos. Na visão desse relator, a CPPD está correta no campo 3. Uma pontuação de 1,5 mês torna um projeto sem financiamento mais valioso para a universidade que um projeto de um docente que participe de um temático ou Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, INCT, do CNPq. Esse relator considera tal comparação excessiva. No item 2.2, no campo 8, pela proposta, o depósito de uma patente, depósito entre aspas, equivale a 10 pontos, e o seu registro, entre aspas, no campo 9, corresponderia a 50 pontos. Nesse ponto, vale uma consideração. Usa-se o termo depósito para patentes e registro para programas, para softwares. Para efeito prático, consideraremos uma patente após o seu depósito no INPI. Em Então, esse relator entende que o depósito queira dizer o trâmite interno na universidade. Durante o curso do pedido, produtos ou processos similares podem ser encontrados. Já no INPI, o produto pode ser recusado sob uma nova busca ou registro similar que ocorreu de forma recente. Esses problemas tornam, na prática, o pedido não depositado. Guardadas as devidas proporções, um pedido de patente é como um artigo que ainda não foi aceito. Na visão desse relator, o campo 8 não deve ser considerado e deve ser excluído. Terceiro ponto, necessidade de pontuação no interstício. Nesse ponto, diferentes conselheiros tiveram diferentes posições. Um deles argumentou que não se poderia obrigar um docente a pontuar em extensão. Outro argumentou favoravelmente a esse critério, fazendo com que o docente não apresente zero nesse item. Finalmente, um terceiro conselheiro sugeriu que deveria haver uma exigência mínima de pontuação para esse critério. A CPPD optou por manter a exigência. Pela redação apresentada, o docente não poderá zerar as atividades em extensão. Esse relator concorda com tal visão. Vale uma meia-culpa? Eu, quando li a resolução apresentada, eu tive essa impressão com a redação. Lendo novamente, eu não vi essa exigência. Então, o espírito do meu relato mantém, e eu ia sugerir a correção na resolução, de modo que a pessoa não zere nos itens de extensão, que é o que eu acho correto e que é o espírito do relato. Quarto ponto de discussão. Tornar necessário aos docentes a comprovação dos itens que a própria universidade tem a documentação para tal. Nas tabelas de pontuação, agora existe um campo chamado fontes de informação. Nele constam os órgãos da universidade que podem fornecer ou atestar o que o docente está informando. Nesse ponto, então, o relator entende que a CPPD atendeu as sugestões do consumo. Porém, não há uma resolução não há na resolução um fluxo para tal fornecimento de informações. Considerando que tal procedimento pode ser mudado com o tempo, com a integração com o sistema acadêmico do Moodle, por exemplo, esse relator entende que o fluxo não deva mesmo constar na resolução, mas entende também que deve ser estabelecido de forma clara para os docentes tenham ciência dos mesmos. Minha recomendação é que seja publicada uma portaria por parte da reitoria que regulamente esse fluxo. Outras análises. Esse relator gostaria ainda de levantar quatro questões, duas delas pontuais e outra mais, três pontuais e uma mais conceitual. Primeiro, a Agência de Inovação da UFBC promove eventos e seminários com a participação do setor produtivo. Isso pode ser classificado como extensão. Esse relator pondera se tal Consune, se a Inova SBC ou Agência de Inovação deveria aparecer nos pontos onde ela tem essa inserção, que seriam os campos 1, 2, 3 e 7 da tabela 2, página 7. Segundo ponto. Pelo entender, pelo que entende esse relator, as diferentes unidades da UFBC vão atestar informações dadas pelos docentes sobre os diferentes itens da tabela 1 e 2. Portanto, não se trata de uma cópia de, como grifado nas referidas tabelas. Esse relator sugere, portanto, que seja retirado, abre aspas, cópia de, fecha aspas, de todos os campos onde ela se encontra. Terceiro ponto. Dado que o docente está desobrigado a apresentar comprovação de documento interno, creio que deva constar na resolução, nas disposições finais, que ele é responsável quanto à veracidade das informações oferecidas. Isso é previsto em lei, mas não vejo nenhum problema nisso ser ressaltado na resolução. Quarto ponto. Na visão desse relator, o cerne da questão funcional docente não foi discutido em nenhum momento. Ele se encontra na tabela 5, que é a tabela de pontuação mínima exigida para a progressão funcional. Esse relator conversou com várias pessoas de diferentes áreas em ciências humanas, exatas e biológicas. Todas consideram a pontuação mínima necessária pequena. Questionada, a Secretaria-Geral não tem dados numéricos que apontem a pontuação média e a mediana obtida pelos docentes na progressão de cada interstício, quantos docentes são aprovados, quantos docentes foram reprovados e, finalmente, quantos foram, os que foram reprovados por quais motivos. Todas as informações são dispersas nos processos, né? Mas isso não está totalizado em nenhum lugar. Esse relator entende que temos que avançar nesse ponto e avançar objetivamente. Foi informado a esse relator que essas informações, então, em cada um dos processos apresentados, nunca foram aferidas. Entendo que, do ponto de vista prático, buscar isso. Cada processo arquivado vai desviar a secretaria geral e a própria CTPD das suas funções. No entanto, essas informações precisam ser levantadas. Esse relator sugere que, ao longo de um ano, a partir da publicação da nova resolução, a CPPD anote as informações apresentadas no item 3. Ao término desse período, a tabela 5 da página 9 e apenas a tabela 5 sejam trazidas novamente ao Consune para discussão à luz de dados concretos. Esse conselheiro vai mais longe. Essas informações deveriam, a partir do momento que começam a ser anotadas, ser informadas ao Consune pelo menos uma vez a cada 2 anos na forma de um relatório simples. Ou seja, os itens que eu assinalei, né? Os itens de A a B no item 4. Encaminhamentos. Na expressão matemática na página 7, o número 80 deve ser substituído por 60. Segundo, exclusão do campo 8 da tabela 1. Terceiro, retiradas nas tabelas 1 e 2 de, abre aspas, cópia D, em todos os campos onde ela se encontra. 4. A reitoria deve publicar uma portaria que regulamente o fluxo de comprovação dos itens que a própria universidade tem a documentação para a progressão funcional docente. 5. Aferição por um ano, por parte da CPD, da pontuação média, mediana obtida pelos docentes na progressão para cada interstício. B. Quantos docentes são aprovados. C. Quantos docentes foram reprovados. E, finalmente, D. Os motivos dessa reprovação, que podem ser variados. E, sexto, trazer a tabela 5 dessa resolução, e apenas a tabela 5, friso novamente, mais os dados levantados no encaminhamento 4, depois do intervalo de um ano. Então, o Consune poderá discutir se a pontuação é adequada à Universidade de Excelência, que é o FABC objetiva C. Meu parecer é pela aprovação da minuta de resolução com as modificações solicitadas no encaminhamento.
Obrigado, professor Arnaldo, pelo relato muito detalhado e cuidadoso. E eu peço que seja projetado de novo a lista dos encaminhamentos, dos 6 encaminhamentos solicitados, sugeridos pelo relator. O relator destacou que a CPPD, ao elaborar essa nova versão, ela por si acatou a maioria das sugestões feitas pelos conselheiros, e o relator então faz mais 6 encaminhamentos. Desses 6, eu vou tratar eles em ordem inversamente sequencial, então os últimos 2, 6 e 5, não são sugestões para mudanças na redação da resolução. Essas nem precisariam ser votadas ou incorporadas na resolução. São sugestões sobre o procedimento que a CPPD deve adotar. A mesa não vê nenhum problema com isso. Nós estamos aqui na presença de um representante da CPPD, mas são sugestões que serão transmitidas à CPPD no campo dos procedimentos. O quarto, continuando em sequência antinumérica. O quarto item é uma sugestão para a reitoria, para que a reitoria regulamentasse o fluxo de comprovação dos itens. Isso também é uma sugestão que não faz parte da redação da resolução, é uma sugestão procedural. A reitoria acata essa sugestão e assume a tarefa de publicar essa portaria. Já os assuntos 3, 2 e 1 são sugestões de modificações no texto da resolução que poderiam ser acatados ou não se tivéssemos um representante da CPPD aqui. Eu sei que a Secretaria-Geral está tentando localizar um representante da CPPD, mas mesmo na ausência de um representante da CPPD, são no mínimo esses 3 os assuntos que ainda devem ser discutidos pelos conselheiros e, se for necessário, votados. Então, feito estes esclarecimentos, eu coloco o assunto em discussão. Nós vamos formar blocos. Para o primeiro bloco, nós temos o professor Rodrigues. Temos mais alguém? Professor Rony? E professor Daniel. Então, o primeiro bloco fechou. O professor Mauro, então, vai ser o primeiro do segundo bloco. Bom. Professor Rodrigues, por favor. Pode usar o microfone?
Presidente, eu pedi para o professor Rodrigues para trocar a posição comigo, que eu vou fazer aquele encaminhamento que eu já faço em todas as reuniões.
Tudo bem.
Que é a extinção de todas as tabelas. E sendo assim, eu vou pedir por uma questão de ordem que a gente considere esse item antes de discutir pormenorizadamente todos os outros itens. Foi por isso que o professor Rodrigues aceitou a mudança. Então, eu vou dizer claramente o que eu pretendo. E aí, se alguém secundar a proposta, ela pode ser levada à votação antes do resto da discussão. Se ninguém secundar, a gente já perdi. Aí a gente discute, tá bom? Então, a proposta é basicamente simples. É retirar os anexos onde tem as escalas de pontuação, que elas vão deixar de ser necessárias. Retirar o artigo 4º. E fazer com que o artigo 3º tenha uma redação bastante simples. E passaria a constar assim. A avaliação de desempenho considerará as dimensões previstas no artigo 2º através de memorial onde o docente indique claramente os motivos que o levam a ser merecedor da promoção solicitada. Ponto. Só isso. Então, só para ficar bem claro, a ideia é que a gente não tenha nenhuma tabela de pontuação e que para fazer a progressão o docente apresente um memorial onde ele indique claramente os motivos que o levam a ser merecedor da progressão. É isso.
Segundo inscrito é o professor Rodrigues.
Se esse assunto for aceito, a necessidade de discussão de vários dos pontos será desnecessária.
Nós vamos ouvir os três inscritos do primeiro bloco e, em seguida, a opinião do relator sobre esse assunto. Então, poderemos votar.
Bom, mantida a tabela, aí as tabelas e os campos do jeito que estão, a minha sugestão é a seguinte. Em relação à tabela 1, no campo 2, né, que o relator pediu que o item 8 fosse excluído, item 8, né, da tabela 1, ele fosse excluído, eu sou contrário a essa oposição. Por que eu sou contrário a essa oposição? A professora Ana Patrícia esteve aqui, né, nas últimas reuniões do Consune, está, né, que bom, né, e deixou claro até a dificuldade, né, de registro de patente e o tempo de depósito. Se eu não me engano, você falou em torno de 12 meses, né, para fazer um depósito aqui, né, de patente, se eu não me engano, se não falha a minha memória, né. Bom, então eu estou equivocado. Eu lembro que o registro definitivo da patente, aqui no Brasil, isso aí eu sei, demora em torno de 10 anos. Isso eu sei. Poxa vida, um professor aguardar 10 anos para ter o seu registro de patente e conseguir 50 pontos, eu acho que vai desestimular, eu posso estar enganado na minha posição, né? Eu acho que vai desestimular o incentivo que nós queremos dar à inovação, acredito eu. Então, no meu ponto de vista, o item 8 não deve, de forma alguma, né, ser excluído. Só que eu vou dar uma parte à professora Patrícia, já que eu, não, apesar dela não ter pedido, até para esclarecer esse ponto, porque então eu fiquei em dúvida. Você se importaria de esclarecer esse ponto?
Bem. Professora Ana Patrícia, vamos fazer das respostas em bloco. O terceiro inscrito é o professor Daniel.
Bom, boa tarde a todos, a todas. Na verdade, eu queria só... O presidente da sessão apresentou as seis propostas de alteração que constam no relato, mas queria chamar a atenção que durante a sustentação oral do relato, o professor Arnaldo apontou que há necessidade de uma outra mudança, que é justamente o que consta no relato dele sobre não zerar na pontuação nas atividades de extensão. Então, queria propor, no parágrafo 4º, inciso 3º, como alteração, vamos dizer, para que se mantenha o espírito do relato, parágrafo 4º, inciso 3º, ao final do antes do ponto e vírgula, que termina ali o inciso, uma vírgula, e acrescer a expressão, não podendo obter pontuação igual a zero em nenhum destes campos. Né? Acho que é isso que mantém o espírito do relato que foi apresentado, conforme a sustentação do relator. E ainda no tempo que me resta, essa expressão esquisita, né? mas no cronômetro ali. Eu queria me manifestar sobre a proposta que talvez seja votada a seguir do professor Rony, que por um lado eu vejo com muitos bons olhos, provavelmente o espírito que motiva o professor Rony a fazer essa proposição, mas por outro lado eu vejo com preocupação a inexistência de parâmetros mínimos. Quer dizer, da mesma maneira que nós imaginamos que uma boa avaliação pode ser feita qualitativamente, a falta de critérios quantitativos pode gerar a um tipo de avaliação que se torne personalista. Quer dizer, algum colega pode ter a progressão recusada porque uma certa comissão não vai muito com a cara dele, que vai gerar recurso para cá, etc. E, neste caso, é difícil porque o próprio solicitante não teria nem argumentos para dizer, mas eu atingi tal score, eu avancei em tais coisas. Quer dizer, eu queria só fazer um contraponto a isso, apesar de ser simpático às pesquisas mais qualitativas do que quantitativas, pela natureza da minha área de estudos, mas eu fico um pouco receoso de não haver parâmetro de nenhuma natureza. Eu queria me manifestar a esse respeito. Obrigado.
Fechando o primeiro bloco, a palavra volta para o relator.
Gostaria que o consultor se manifestasse pelo voto. Eu acho que é mais adequado que eu emitir uma opinião concreta sobre o tema. Em relação ao, de trás para frente também, é o ponto que o professor Daniel levantou, eu concordo com ele, eu sugeri também uma mudança de redação que me passou para acertar a redação do item 3 do artigo 4, acho que isso precisa ser corrigido. E em relação ao questionamento do professor Rodrigues, bom, vamos lá. Vou pedir ajuda para a professora Patrícia se eu cometer algum equívoco.
Tá. Por favor, ignorem esse sinal sonoro.
Me ouve agora? Ok. Então vamos tentar de novo. Um docente entra com solicitação de patente aqui na UFABC. Isso vai ter uma tramitação. Costuma ter dois formulários, uma primeira avaliação, depois uma segunda avaliação. Terminada a segunda avaliação, isso vai para o escritório, que faz o registro, que faz a busca, né, e encaminha para o INPI. Esse trâmite demora alguns meses aqui, né, 2 meses mais ou menos. No INPI, costuma demorar alguns meses também, de 3 a 4 meses mais ou menos, 6 meses, menos até. Né? Então, assim, dependendo do processo, da agilidade do processo, você tem essa informação no semestre. Né? Aí você tem um número, o INPI te dá um número, aí você tem uma patente depositada. Né? Você tem um número, esse número que você coloca no Lattes. Né? Muito bem. Isso fica no INPI, isso pode tramitar de 7 a 12 anos lá, em média 10, você tem razão, e aí você recebe a carta patente. Né? Muito bem. O que eu sugeri no relato é que o item 9, como registro, é um termo que a gente usa para software, e depósito para patente, e eu considero como depósito já no INPI, você ganha 50 pontos quando ocorreu o depósito no INPI, intervalo de 6 meses. Né? Nesse intervalo, eu considero que esse trâmite ele não deva ser pontuado, professor, porque pelos motivos que foram expostos. Eu posso encontrar coisas similares ou ter uma série de coisas que vão impedir que o depósito ocorra. Então, assim, o trâmite, a depender da agilidade do processo, não demora um ano entre você fazer a solicitação aqui e obter o número de depósito no INPI. Então, é nesse sentido que eu coloco que o item 9 seja mantido, e a gente substitui o primeiro termo de registro por depósito, né? E a gente exclui o item 8. Então, você ganharia 50 pontos, uma vez que você tivesse o número de depósito no INPI. Esse é o espírito. Não sei se ficou claro. Obrigado. Professora, quer completar? Não sei se...
Professor Ana Patrícia.
Eu acho que a sua orientação para depósito está perfeita. Eu acho que o timing, talvez, professor, eu só salientaria que, por vezes, pode ser feito até em menor prazo do que 6 meses, entre o pedido de avaliação da proposta pelo professor à área competente, até a expedição do número de processo que o NPI lança para aquela solução tecnológica. Por vezes, você tem, no máximo, em 4 meses. Entre o processo que é lançado aqui até a expedição do número do processo para o pedido de expedição de carta patente. Então, talvez uma posição mais conservadora, o professor Arnaldo colocou 6 meses, mas de maneira mais pragmática, eu colocaria de 3 a 4 meses. Então, acho que só para deixar isso mais, mais contundentemente registrado.
Obrigado, professora Ana Patrícia. Então, entendo que dos três assuntos do primeiro bloco, o relator acatou a redação alternativa sugerida pelo professor Daniel. A pergunta do professor Rodrigues foi esclarecida em termos de diferença entre registro da patente e emissão da carta patente. Isso deixa, por último, a sugestão do professor Roni de votar já a eliminação de todas as tabelas de pontuação, a eliminação do artigo 4º e a simplificação do artigo 3º. A mesa acata a sugestão de votar isso já, porque se for votado, realmente pode simplificar algumas das outras discussões. E da mesma forma como o professor Roni frequentemente faz essa sugestão, a resposta da mesa também é sempre a mesma. Nós estamos integralmente a favor da simplificação e da desburocratização, e nós achamos que o modelo de dessas tabelas de pontuação não é o ideal. Porém, a eliminação dessas tabelas deixaria todos os nossos concursos vulneráveis a questionamentos na justiça. E nós sabemos como a justiça tem agido. A mínima indicação de o que eles chamam de subjetividade, eles usam, tem sido utilizado para impugnar concursos e para reverter decisões tomadas por bancas. Então, o risco que corremos ao eliminar essas tabelas, que eu sinceramente gostaria de eliminar, é tornar nossos concursos todos vulneráveis a estes questionamentos. Se isso vale a pena ou não, correr esse risco, eu acho que, de fato, cabe a decidir por meio do voto desses conselheiros. Eu vou colocar, então, seguindo a sugestão do professor Roni, eu vou colocar a proposta do colega em votação. Eu vou pedir que todos se manifestem nominalmente, levantando seu braço. Os favoráveis à eliminação das tabelas de pontuação do artigo 4º e da simplificação resultante do artigo 3º, por favor, levantem o braço. Contrários. Abstenções. 5 abstenções. Portanto, estão mantidas as tabelas. Talvez seja dos males o menor. Passamos para o segundo bloco, cujo primeiro inscrito é o professor Mauro. Eu pergunto se temos mais conselheiros querendo se manifestar. Conselheiro Rosante e o professor Daniel. Então já fechou o segundo bloco e o professor Dacia. Então, o primeiro inscrito é o professor Mauro.
Bom, no artigo 2º, existe uma parte dele que fala que temos que ter projetos de extensão. Acho que está escrito mais para baixo aí. Projetos, participação em projetos de extensão. Não poderia ser participação em atividades de extensão ao invés de projetos de extensão? Bom, essa é uma sugestão. Tá? No artigo 3º, está escrito, avaliação de desempenho considera a atribuição de pontuação referente à produção, seguindo realizadas e comprovadas. Eu acho que a gente tinha que colocar em algum lugar aí nesse artigo 3º que essas avaliação de desempenho, essa pontuação, essas atividades vão ser comprovadas por onde? Como? Não está claro. Né? Tem que ser comprovadas pelo professor, ou pela universidade e pelo currículo Lattes, não sei. Seria importante ter isso aí. Bom, essa é uma sugestão também, obviamente. Nas disposições finais, no artigo 9º, eu acho que deveria ter, os casos omissos devem ter recurso no Conselho Universitário. Embora seja de praxe, o que está escrito no papel vale, o que não está escrito não é explícito. Então, eu acho que tem que estar claro isso no final aí, de que deve haver um recurso no Consune. Essa história de sessão plenária da CPPD, eu realmente não entendi, teria que ficar mais claro esse texto. Isso não está claro, tá? E eu acho que alguns dos nossos conselheiros também não entenderam, tá? Não pense em sessão plenária de CPPD. Sessão plenária de CPPD, eu não sei o que, que é, tá? No segundo aí, a escala de pontuação lá, que volta lá em, naquele campo 60 que o professor Arnaldo relatou, eu acho que é 60 mesmo, acredito que seja 60 a pontuação e não 80, tá? Ainda estou no meu tempo. Tem um campo aí que deve ter prêmios, premiações. Não há premiações, que, se eu não me engano, posso estar enganado, em algum lugar aí da extensão ou da pesquisa ou da... ou do ensino, deve ter algum lugar que preveja premiações. Tá? Não sei se tem esse item aí, posso estar enganado, mas deem uma olhada com cuidado. E volto a afirmar, para terminar minha fala, de que fundamental a utilização do currículo Lattes e a utilização dos meios da universidade para a comprovação dos documentos que são devidos à progressão horizontal de cada professor. Obrigado.
Obrigado, professor Mauro. O próximo inscrito é o conselheiro Luiz Rosante.
Boa tarde a todos. Eu tenho uma sugestão bem pontual que está relacionada ao campo 3, atividades de... aí, logo no início dessa área, tem uma redação assim, a pontuação referente à docência não remunerada e disciplina
e de pós lápis.
Poderia iniciar sua fala de novo? Nós vamos zerar seu tempo, porque ela chegou aqui em compreensão.
Alô? De novo. No campo 3, atividades de extensão, onde a redação apresentada é a pontuação referente à docência não remunerada, de disciplinas em curso de extensão e pós, lato sensu, eu sugeriria ou retirar o termo docência não remunerada para curso de extensão, ou acrescentar o termo também, no caso do ensino de graduação e pós stricto sensu. Porque, se não me engano, isso é uma dúvida, não tenho certeza, acho que existem pós stricto sensu que são remunerados, que remuneram o docente. Parece o caso do Prof. Mate, se não me engano. Então, a justificativa para essa alteração é dar um tratamento isonômico entre graduação e pós-extensão também. Uma outra sugestão bem pontual é no item 9 da tabela de extensão, que fala da participação como membro de titular em banca de defesa de monografia de curso de especialização, eu acrescentaria ou trabalho de conclusão de curso. Isso para manter coerência com o item 8 logo acima. Tá bom? São apenas essas duas sugestões.
Obrigado, conselheiro Rosante. O último inscrito é o professor Darcy.
Boa tarde a todos e todas. Eu queria retomar um item que tanto a CPPD quanto o relator não incorporou na proposta, que é manter, tanto nas atividades de ensino quanto nas atividades de extensão, o fator F para de 1,5 na fórmula proposta para as atividades de ensino à distância. Diferente do que possa alguns entenderem ou imaginar, aí nesse caso, especificamente nos dois casos, a ideia seria dar uma pontuação diferenciada para o ensino à distância como forma de incentivar efetivamente o esforço daqueles colegas que se dedicarem ao ensino à distância. Nós não podemos confundir ensino à distância com disponibilidade de PowerPoint no TIDIA. Isso não é ensino à distância. O ensino à distância, uma disciplina ensino à distância, pressupõe a formação do professor nos cursos oferecidos e toda uma programação específica atendendo os índices de qualidade do INEP, que não são os mesmos índices de qualidade dos cursos presenciais. Ou seja, não é simplesmente uma adaptação das disciplinas presenciais para disponibilização de material didático no TIDIA. Então, talvez a resistência, quero crer que passe por essa interpretação, mas eu vejo que se não tiver nenhuma diferenciação, poucos motivos terão os colegas para se debruçar e converter ou efetivamente implantar disciplinas e cursos à distância. E eu acho que a universidade passou do tempo de estar pensando estratégias para efetivamente entrar com qualidade na oferta de ensino à distância para a comunidade. Então, eu vejo que nós discutimos isso numa oficina estratégica de ensino à distância, onde vários membros participaram, e na ocasião a professora Lúcia Franco, coordenadora do NTE, apresentou essa proposta, que estava aqui, ainda estava como adjunta na extensão, e eu fiquei com essa incumbência de ressaltar a manutenção desse fator para ensino à distância. Obrigado.
Bom, como resultado desse segundo bloco, nós temos um conjunto de 4 apontamentos do professor Mauro, 2 do conselheiro Rosanche e essa consideração do professor Dácio. A palavra inicialmente volta ao relator.
Bom, em relação ao professor Mauro, me desculpa, das 4 coisas que você falou, eu anotei 3, tá? Então, vou responder as 3 que eu anotei. Você falou das atividades de extensão e não apenas projetos, eu não vejo problema, eu acato, se o pró-reitor não se opuser, eu acato. Você comentou sobre os 60 mesmo em lugar de 80, eu acho que é isso mesmo também. Eu anotei aqui que sobre quem comprova e quem vai usar seu lado, eu acho que isso pode estar na portaria, porque eu acho que é mais fácil ir mudando na medida que a coisa foi sendo mais otimizada. Porque colocar na resolução consune, para mudar uma resolução consune, é 6 meses no mínimo, né? Então, eu acho que essas coisas, esses detalhes de ajuste fino, com quem comprova, vou tirar isso do Lattes, vou tirar isso de certificado, vou tirar isso de banco de dados, vou tirar isso do... Eu acho que a portaria pode... Eu acho que é mais fácil, inclusive, a gente pode ir aperfeiçoando na medida que a gente for vendo a eficiência. Eu acho mais fácil de mudar. Hã? Mas se a gente achar ruim, chama para o consune, né?
Arnaldo, me permite uma parte?
Claro.
Com relação especificamente a esse caso, a tabela, se vocês observarem, ela já indica que o requerente apenas indicará qual é a fonte da informação. E consta lá currículo Lattes como parte das informações. Ou os órgãos internos, ou currículo Lattes, ou atributo docente, que é o banco de dados de documentos não existentes na universidade, que só está de posse do professor. Essa foi a ideia da tabela.
Então, acho que essas coisas podem estar na portaria, né? E, sim, a quarta coisa que você falou... Desculpa? Não me recordo.
Os outros 2 assuntos do professor Mauro que eu anotei aqui são o artigo 9º, onde ele pede mudar a sessão plenária para alguma coisa mais adequada. Me parece reunião plenária. Reunião ordinária.
Ele falou de recorrer ao Consune, né? Se eu entendi o que ele falou, ele falou de recorrer ao Consune, não à CPPD, não é isso?
Não, são duas coisas. O caso omisso, inicialmente, é analisado pela CPPD, que é o órgão responsável. Cabe recurso ao Consune. Então, o caso omisso apenas pede uma adequação na terminologia. Não existe sessão plenária da CPPD. Mas podemos colocar uma resolução em reunião da CPPD. Reunião o objeto de deliberação pela CPPD.
Isso.
Objeto de deliberação pela CPPD.
E acho interessante que coloque a questão do recurso. Tem que ter algum artigo que fale do recurso no Consune.
O recurso, professor Mauro, nós podemos inserir isso, nenhum mal é feito inserindo isso, mas isso já é questão estatutária da UFBC. A toda decisão de outras instâncias cabe recurso ao Consune. Então, seria redundante, mas é uma redundância que não faria mal. Então, se o professor insistir, eu vou colocar isso em votação. Então, será votado.
Se fosse recurso à CPPD e ao Consune, quando necessário, não te contemplo? Porque com essa redação, todos os recursos vêm para cá. Aí, se fosse recurso à CPPD e ao Consune, quando necessário, não... Sim. Fica melhor.
Tá. Muito bem. A Secretaria-Geral está anotando essas propostas. Né? Muito bem. E o último assunto do profissional, as premiações. O relator gostaria de se manifestar?
Eu não me lembro de ter visto na tabela. Honestamente, eu não vejo falta, porque quem tem o trabalho premiado, ele publicou bastante, ele tem o projeto aprovado, ele pontuou em vários outros campos. Então, honestamente, eu não vejo a necessidade. Ele é revisor de revista, ele está pontuado, né, em vários outros lugares. Mas assim, não sou contra colocar, mas eu não vejo a necessidade, o objetivo. Claro.
A princípio eu não veria necessidade, mas eu acho que de alguma maneira, como nós queremos e nós buscamos a excelência sempre, eu acho que é uma maneira de, se isso está na regra, quem é premiado, quem se bota a cara para bater, para fazer o melhor, para ser o melhor, para estar como o melhor dentro da universidade, acho que é importante que isso esteja colocado. Obrigado.
Nós ainda temos as sugestões do conselheiro Rosante. E as considerações do professor Dácia sobre ensino à distância. O relator gostaria de se manifestar?
Ele falou do TCC no campo 9, eu acato, não vejo problema. E ele falou da correção no item, no campo 1, né, para igualar a extensão remunerada e não remunerada com a pós-graduação. Né? Eu acataria também, não sei se o pró-reitor gostaria de se manifestar, mas eu acato também.
Muito bem. Professor Daniel?
Sobre essa questão em particular, depois vamos escrever para tratar de outros assuntos, mas eu estava consultando agora o professor Dalpian também. Todos os outros tipos de auxílio que professores recebem, seja para cursos da UAB, os mestrados profissionais, como foram citados, são bolsas, não há remuneração adicional. Salvo engano, o único tipo de curso que gerou, pelo menos até agora, remuneração adicional na universidade foram cursos de extensão ou de especialização oferecidos em company, né? Então, acho que por isso que estava a diferenciação. Os outros casos de remuneração são por meio de bolsa, que não estariam contemplados aqui, né? Não vejo problema de fazer alteração por equiparação, mas só quis justificar o porquê que foi feito dessa maneira em algum momento.
Obrigado, professor Daniel. E, por fim, nós temos a sugestão do professor Dácio de manter o fator F igual a 1,5 para ensino à distância.
Sim, eu já dei minha opinião no próprio relato, né? Acho que cabe ao Consulni discutir esse ponto, se for o caso.
O relator discorda, então isso vai ser colocado em votação em seguida. É a D. Foi acatada pelo relator e pelo pró-reitor, então... Está incorporado na proposta que vai ser votada como um todo, mas não vai ser votado como destaque. Muito bem. A sugestão do conselheiro Rosante foi retirar as palavras não remunerada da primeira linha do campo 3. Não é uma das tabelas, é o texto que antecede a tabela 2. Exatamente. O conselheiro Rosante fez a sugestão de retirar as palavras não remunerada. Isso foi acatado pelo relator e pelo pró-reitor. Nós temos ainda a sugestão de incluir a TCC no campo 9 da tabela 2. Que, por enquanto, na redação atual, fala de monografias. O conselheiro Rosante fez a proposta de falar monografias ou TCC.
Eu acatei.
Acato. Muito bem. Então, isso também não teremos que votar. Isso encerra o segundo bloco. Nós vamos acumulando alguns assuntos que teremos que votar. Os assuntos que já conseguimos resolver vão ser incorporados. O terceiro bloco tem como primeiro inscrito o professor Rony.
Alô. Obrigado, presidente. Eu gostaria de chamar a atenção sobre uma questão que está no relato do Arnaldo. A fórmula, você pode subir um pouquinho para ir para a fórmula da graduação? Essa daí. Mais para cima. Não. Pode subir. É, aí. O que foi acatado pela CPPD não foi essa fórmula. Ali, em vez de mais TN, é vezes TN. E é 1 sobre 80 mesmo. Não, está na ata da reunião que a gente aprovou. Está na ata. A alteração da fórmula constante do anexo 1, campo 1, atividade de ensino, de forma que TN igual a 1 mais N sobre 80. Eu tenho bastante clareza sobre isso, porque a gente tinha comentado, na primeira vez que isso estava no expediente, e eu e o Edson fizemos um estudo que nós apresentamos para o Rovilson e foi mostrado para a CPPD. No estudo que eu tenho aqui, se alguém quiser ver, a gente mostra que a mudança, a alteração, será muito prejudicial para quem dá aula em turmas grandes. A diferença entre quem dá aula para uma turma de 15 alunos e quem dá aula para uma turma com 110 alunos vai ser menor do que 30% na pontuação. E se você for olhar na tabela, se você for usar a fórmula anterior, essa diferença era bem maior. Então, como um dos espíritos é você, e está escrito no corpo do texto, você apoiar o ensino em turmas de graduação do BI, turmas grandes, se você fizer isso, você vai estar indo contrário. É uma pena que o professor Rovilson não está aqui, mas ele aceitou isso, está na gravação, ele disse isso claramente, agradeceu por a gente ter feito o estudo e ter compartilhado com ele. Então, eu gostaria de frisar que existe um erro aqui, é vezes, porque se vocês forem olhar na fórmula que está na resolução com o SUNY, é vezes. E ele acatou voltar à fórmula original. E isso está registrado na ata da reunião que a gente aprovou e está na gravação. O T é aquele 1 mais N sobre 80. Que quanto N é... Não, 80. É isso que eu estou dizendo. É N sobre 80. Aonde está escrito 60 é que as pessoas esqueceram de trocar. Está na ata que a gente acabou de aprovar que a CPPD reconhece que tem que ser N sobre 80 para incentivar turmas grandes. A docência em turmas grandes. É isso que eu estou falando. É só olhar a ata que a gente aprovou. Tá? Eu vou ler explicitamente o que está escrito na ata, porque a alteração da fórmula constante do anexo 1, campo 1, atividades de ensino, de forma que TN igual a 1 mais N sobre 80. Ainda acerca da fórmula, item Y passa a ser o desempenho didático avaliado com a participação do corpo discente, cujas regras devem ser propostas por uma comissão de avaliação institucional, limitado entre 0 e 1, em acordo com o inciso 1 do artigo 6 da portaria do MEC, as sugestões foram acatadas pela CPPD e incorporadas ao documento. Então, o 60 que está no outro lugar é que está errado. Então, eu gostaria de fazer esse reparo e pedir que o relator mude o seu relato, aceitando o 80, o N e C vezes lá, como é na resolução Consune, que está sendo revogada por essa resolução. Esse é o primeiro ponto. Eu espero que alguns outros conselheiros se recordem dessa discussão também. Na verdade, a fórmula nova que eles tinham proposto era mais, mas aí a gente mostrou que isso desprestigiava o ensino em turmas com muitos alunos. A segunda questão que eu gostaria de levantar aqui, eu tenho mais duas questões, muito rapidamente, eu gostaria de discordar do professor Daniel e pedir que o inciso 3 do artigo 4 seja mantido a redação inicial da CPPD. Ou seja, que a pontuação não inferior a 30 seja na soma dos campos 2 e 3. Apesar do relator ter aceitado, eu insisto que a gente deva manter e gostaria de levar isso à votação. Então, eu gostaria que fosse mantida a redação original. E, finalmente, eu gostaria de propor uma mudança na tabela 3. Gostaria de poder propor uma mudança na tabela 3, que está relacionada a mais uma aí. Eu sugiro que o coordenador de núcleo, agência ou coordenador de laboratório didático, bem como o assessor de relações internacionais, seja movido para o quinto bloco, que fique junto com os membros de órgão colegiado e etc, 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 etc. Tá? Então, eu vou deixar mais claro. Eu proponho que o coordenador de núcleo barra agência ou coordenador de laboratório didático e o assessor de relações internacionais sejam transferidos para o bloco quinto e eu me inscrevo de novo para justificar essa solicitação.
Obrigado, professor Rony. Conselheiro Vitor.
Boa tarde. tarde. São observações muito rápidas e pontuais. No campo 5, outras atividades relevantes, eu me lembro que havia uma discussão, uma solicitação que foi, não foi incorporada à resolução, que era da gente prever algum tipo de pontuação para artigos publicados em jornais e entrevistas concedidas a órgãos de imprensa, rádio, televisão, enfim. Nenhuma dessas atividades estão listadas aí em outras atividades relevantes. E o caput, aí, o nome da tabela, na realidade, está atividades administrativas pontuadas, e na realidade é outras atividades relevantes pontuadas, né? Então, só fazer essa correção e a inserção de algumas questões que foram colocadas no expediente que não foram incorporadas na resolução. Agora, só fazer esse registro de inserção dessas questões que não foram contempladas. Só duas coisas, quer dizer, qual é a importância de colocar essas questões? E aí eu amarro com uma outra fala. Como nós já debatemos algumas vezes, a progressão funcional, ela não serve só para organizar a atividade docente, mas ela significa também uma mensagem do que nós acreditamos que é importante, que deve ser valorizado na instituição. Então, nessa direção, nós já fizemos um amplo debate sobre a necessidade de nós reafirmarmos o ethos da extensão nessa universidade. Eu acho que seria um passo atrás muito ruim se nós não contemplássemos isso na resolução final, depois de termos feito debates muito importantes aqui nesse conselho, em que se afirmava que a progressão deveria sinalizar nessa direção, porque, afinal de contas, nós temos que sermos mais honestos com o ethos da universidade, que é contemplar ensino, pesquisa e extensão. Nessa mesma direção, acredito que contemplar aí uma pontuação mais adequada para ensino à distância vai na mesma direção. Quer dizer, temos que criar uma progressão funcional que não seja apenas restritiva de acesso a carreiras, a etapas da carreira, mas que seja uma progressão que sinalize estímulos para que o professor desenvolva certas atividades dentro da universidade. Então, no sentido de ser estímulo, eu acho que deveríamos defender aí uma pontuação mais adequada para ensino à distância e manter o ethos original, manter aquilo que o Consune, nos debates anteriores, reafirmou em relação à extensão e o papel que essa progressão tem nesse assunto. Obrigado.
Obrigado, caro conselheiro Vitor. Conselheiro André.
Boa tarde. Três pontos. Em relação aos artigos, na tabela 1, item 10, para seguir uma congruência aqui com as patentes, eu proponho que seja removido o artigo aceito, volto à carga, publicado, aceito não, então não seria necessária aquela observação de que o artigo será utilizado uma única vez para fins de progressão funcional. Item 2, em relação à extensão, eu faço coro com o professor Roney, acho que dessa resolução, eu removeria a obrigatoriedade da extensão, das atividades de extensão, porque ela já teria sido contemplada, como o professor Vitor disse em debates anteriores, na regra para promoção, nós colocamos uma obrigatoriedade num período, veja que nós estamos abordando, então, uma escala distinta para considerarmos as atividades de extensão. Eu acho que essa é a mais adequada. Então, remoção da obrigatoriedade de extensão para progressão aqui. E o terceiro item não está vinculado à resolução, mas está relacionado com aqueles encaminhamentos, a aferição por parte da CPPD, da pontuação média e da mediana. Eu acho que haverá um viés aqui, primeiro que a distribuição é truncada e a pontuação média e mediana podem não refletir o que efetivamente está acontecendo. Primeiro porque grande parte dos docentes simplesmente relacionam o material suficiente para a pontuação mínima. eu acredito que os outros termos aqui são interessantes, né? Quantos são aprovados, quantos são reprovados e os motivos de reprovação. Mas os valores de pontuação média, eles terão um viés implícito, uma vez que é quase uma orientação marrom, digamos assim, da CPPD, que os professores entreguem apenas o suficiente para atingir aquela pontuação mínima. Obrigado.
Obrigado, professor André. Isso encerra o terceiro bloco. Informamos conselheiros que, como resultado dos primeiros três blocos, nós temos nesse momento 8 assuntos que temos que levar à votação, individualmente, além de mais 3 inscritos já para o quarto bloco. Então, mais uma vez, eu peço que sejam concisos e evitem redundâncias. A palavra volta para a área demandante.
Bom, em relação aos comentários do Sr. Rony, ele fala dos 80 no lugar de 60, acato. De manter o texto original para a extensão, não, já manifestei no Renato. Eu acho que a extensão deveria ser obrigatória em alguma instância, um ponto que seja, mas eu acho que esse é meu encaminhamento. Então, se existe encaminhamento contrário, acho que a gente pode definir isso votando. Em relação a mudar coordenadores do campo 5 para da tabela 3 para o 5, foi isso, né, Rony? Honestamente, eu não tenho opinião formada. Deixa eu ver, chefe de gabinete, prefeito, universidade, pró-reitor, coordenador, núcleo, agência, coordenador de... eu acho que essas pessoas trabalham bastante, eu acho razoável 3 pontos. O 5, vice-coordenador de curso, ou membro de órgão colegiado, superior, consune, concep... Tá, então eu aguardo a defesa. Honestamente, eu não tenho opinião formada sobre esse ponto. Em relação ao que o Vitor colocou, ele falou de pontuação para jornais e de imprensa, revistas, não vejo nenhum problema disso constar na resolução e ser pontuado de algum lugar, né? Em relação à pontuação para a EAD, o Vitor colocou isso da mesma forma como o Dácio, de novo já me manifestei, acho que o Consune pode definir isso, né? O encaminhamento do André, artigos aceitos, eu já tinha votado a favor disso da outra vez, então eu acato, mas eu acho que o Consune sinalizou isso contrariamente nesse ponto. Então eu não vou acatar simplesmente para o Consune se manifestar sobre esse ponto, tá? Mas eu pessoalmente sou favorável, né? Mas eu acho que o Consune não o é na sua integridade. Manter o texto original da extensão, que você falou também, eu já coloquei, eu acho que não pode ter zerado. E da pontuação mínima, o que você falou mesmo? Desculpa que eu não... Ele falou que não precisa apontar a média, a mediana. Eu não sei, André, porque assim, mesmo que as pessoas colocando o mínimo para passar, a maior parte das pessoas com isso fazem 200 pontos assim, com o pé nas costas. Desculpa. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter números concretos para avançar nesse ponto. Então, eu gostaria de ver essas coisas aparecendo, sim. Até porque, com toda a pontuação que a gente está colocando, porque ó, o Consune está sugerindo pontuar revista, pontuar jornal, pontuar, talvez, pontuar maior extensão, a média vai subir, naturalmente, por tudo isso que o Conselho está inserindo.
Professor Arnaldo, né? Professor André, esse assunto não é um assunto que vai ser votado. Esse assunto não entra na resolução. Então, eu peço para darmos tempo para os colegas que ainda têm propostas que vão ser votadas, que essa discussão possa ser realizada em outro momento. O primeiro inscrito do quarto bloco é o professor Daniel.
Bom, eu vou tratar de 2 questões diferentes. A primeira, acho que mais simples, na tabela 2, né, que são as atividades de extensão, aliás, pelo campo 3 já, deveria se mudar no campo e na tabela, em todos os lugares, extensão ou cultura, né, uma vez que esse conselho aprovou a mudança da pró-reitoria para a pró-reitoria de extensão e cultura, entende-se que deve se pontuar de forma similar as atividades de extensão ou atividades de cultura promovidas no âmbito da universidade. Então, em todos os campos da tabela em que couber ali apenas o termo extensão, que se coloque lá extensão ou cultura, né? Também, para deixar explícito, já que toda a tabela diz respeito à extensão, extensão e cultura, né? Nas linhas 4 e 5 da tabela, livro publicado e capítulo publicado, que se explicite, né? Livro publicado na área de extensão ou cultura, nas áreas de extensão ou cultura, capítulo idem, né? Isso para evitar que um livro, um capítulo publicado numa área extremamente técnica, que seja um material de produção científica, propriamente, não seja vinculado à ideia de extensão. Na linha 6, para talvez acolher em parte o que o professor Vitor propôs, confecção de material didático ou de divulgação científica. Né? Também é uma área atuante, quer dizer, boa parte dos materiais de circulação poderiam ser pontuados aqui nessa natureza com materiais didáticos. Por fim, também linha 7, participação em comissão organizadora de congresso, seminário, etc., de extensão ou cultura, né, para que seja explícito. A CPPD argumentou que, como a tabela é de extensão, não seria necessário repetir a todo momento. Mas, em diálogo com o professor Igor, da Props, por exemplo, nós vimos a necessidade para evitar, inclusive, que o mesmo material pudesse ser apresentado para receber pontuação, tanto em pesquisa quanto em extensão. Então, apenas a explicitação, e inclusive na proposta que o professor Rosante fez, né, eu diria, de monografia ou trabalho de conclusão de curso de especialização, porque a tabela está falando nesses termos. Né? Então, isso quanto à especificação, em todos os lugares em que aparecer extensão, que se passe extensão ou cultura nessa tabela, e que seja acrescida a especificação no caso de publicação de livros, ou de capítulos, ou de comissão organizadora de eventos, que se especifique que são eventos ou de extensão ou de cultura. Como segundo ponto, e aí já fazendo uma argumentação, na verdade não vou refazer tudo que a gente debateu já duas, três sessões, mas a respeito da proposta de inclusão que eu fiz, quer dizer, indicar que não pode se obter pontuação a zero, nas atividades de extensão ou cultura, assim como não se pode obter pontuação igual a zero nas atividades de pesquisa. Enfim, me parece que há todo um movimento nacional a favor disso. Quer dizer, o Plano Nacional de Educação está demandando um crescimento gradual de atividades de extensão como parte dos currículos de graduação. Nós não conseguiremos oferecer essa quantidade de atividades de graduação se a gente não tiver estímulos. Né? E eu não acredito, honestamente, que um colega nosso vá deixar de progredir porque não conseguiu gerar um ponto de extensão em 2 anos. Mesmo no sentido do que foi argumentado, quer dizer, na progressão, promoção, já está pontuado, mas eu estou perguntando se eu quero que, se esse conselho quer indicar que o professor faça pelo menos um ponto de extensão a cada 2 anos ou a cada 8 anos. Eu estou defendendo aqui que um ponto a cada 8 anos seria melhor não ter colocado lá. Né? Espero que daqui a 2 anos eu venha defender que um ponto só aqui também não vale a pena, a gente tem que melhorar isso, tem que qualificar isso, etc. Né? Enfim, a gente está falando de oferta de cursos para os nossos terceirizados, a gente está falando de oferta de cursos para professores da rede de educação básica, a gente está falando de uma série de oportunidades, das mais sofisticadas, as mais simples, que se o professor quiser fazer com a participação mais coadjuvante, ele consegue, participando de um projeto de extensão coordenado por outro colega por 2 meses, ele alcança um ponto, pelo que está aqui na tabela, ou protagonizando uma ação com mais ênfase, ele vai alcançar muitos pontos, é isso que a gente está defendendo aqui. Obrigado.
Professor Aníbal?
A minha fala já foi contemplada. Pedi para.
Professor Dapião?
Boa tarde a todos. Eu queria justamente pautar essa questão da extensão, certo? Nos últimos tempos eu conversei bastante com o Daniel, foram discussões extremamente proveitosas, intelectualmente profundas, eu consideraria, e apesar da gente não chegar a um consenso sobre o assunto, certo? Eu acho que é questão posta já, e ninguém questiona isso, ninguém refuta isso, que a UFABC deve se dedicar bastante e cada vez mais a atividades de extensão, certo? A gente precisa avançar nisso. É questão posta também que os centros precisam se dedicar a atividades de extensão. É questão posta que programas de pós-graduação precisam, em seu escopo, desenvolver atividades de extensão. Mas, depois de conversar muito com muitos de meus colegas professores, eu chego à conclusão de que não é correto nós exigirmos que cada docente assuma um papel institucional. A universidade tem que se dedicar a ensino, pesquisa e extensão. Agora, não me parece justo exigir que um docente individualmente se dedique também a essas três atividades. Na verdade, pensando até do lado de extensão, eu acho que a gente não devia obrigar nosso docente nem a fazer pesquisa nem extensão. Eu acho que a valorização da extensão passa através do real incentivo do docente poder, o docente que pratica bastante extensão, poder se dedicar unicamente a atividades de extensão, não obrigando ele a fazer atividades de pesquisa também. Então, por exemplo, um docente que tem um grande projeto de pesquisa, que nem o Daniel falou, um ponto, provavelmente em um dia de atividade, alguma coisa assim, uma palestra planejada, ele vai conseguir esse ponto dele dando uma palestra, certo? As atividades, é mais tranquilo para um docente que desenvolve pesquisa obter pontos na extensão do que o contrário. Um docente que tem um grande projeto de extensão, uma escola preparatória, um grande projeto de extensão, como o PROENG, a AeroENG, certo? Esses docentes se dedicam muito a esses projetos, são projetos bonitos, e exigir que eles façam pesquisa não vai ser em uma tarde, um dia que ele vai conseguir alcançar pontos na atividade de pesquisa. Parece-me injusto exigir que esses docentes que têm grandes projetos de extensão parem suas atividades e façam atividades de pesquisa que demandam um tempo de maturação muito mais longo do que isso. Por outro lado, reitor, mais 10 segundos, eu gostaria de, junto com essa proposta, sugerir um aumento na pontuação, que nem o Arnaldo falou, mas eu entendi isso, que isso foi postergado para um segundo momento, para uma segunda discussão, não vai ser pautado, e a mesa já sugeriu essa discussão num segundo momento, mas eu acho que junto com isso devia vir uma solicitação de aumento desses pontos.
O próximo inscrito é o professor Roni, para explicar os motivos da sugestão de transferir o item 3 da tabela 2 para o item 5.
Também para falar sobre essa questão da que eu fiz a proposta de manter a redação original.
Palavra, isso é.
O professor Gustavo antecipou muito do que eu ia falar. A essa questão da extensão, eu só quero complementar o seguinte: da mesma forma que a gente mantém o ethos de apoio aos cursos de educação à distância, como sugerido pelo professor Dácio, aumentando a pontuação, é com pontuação que a gente apoia e não com obrigatoriedade. A obrigatoriedade nunca é vista como uma questão fechada de apoio total, enquanto que quando você aumenta a pontuação, como sugerido pelo professor Gustavo, a gente tem mais chances de sucesso. Em todos os sentidos, inclusive no aspecto que ele levantou, que é o que ia levantar, que ao mesmo tempo a gente vai estar obrigando o pessoal que se dedica à extensão. Eu ia dar o exemplo do coral. Ele deu o exemplo do AeroEng, eu ia dar o exemplo do coral, sabe? Daquela escola de violino que foi lá naquela cerimônia. Eu acho que esses são exemplos maravilhosos. Aquilo deve exigir uma dedicação muito grande. Então, é por isso que eu faço coro às palavras do professor Gustavo. E se houver uma proposta para a gente aumentar a pontuação da extensão, eu serei favorável. Não, eu não acho que a extensão não é importante. Eu só acho que a forma que a gente está escolhendo para mostrar essa questão não é importante. Diga-se de passagem, esse mesmo assunto foi levantado, que foi levantado pelo professor Dácio naquela oficina sobre a importância da EAD. A gente discutiu essa mesma questão, que a questão da obrigatoriedade não é isso que vai fazer alguém fazer. O que vai fazer é a sustentabilidade dos projetos e a forma como você apoia. É isso que é melhor. Em relação à tabela, você podia colocar a tabela lá, acho que é a tabela 4, né? Passou. Aí, é isso aí. Então, eu defendi que coordenador de núcleo, agência, ou coordenador de laboratório didático, assessor de relações internacionais, todos esses cargos que são de livre provimento, sejam colocados no item 5, não porque essas pessoas não trabalhem, é porque, de fato, isso daí vai estar intimamente associado com a outra tabela do CONCEP, que faz a conversão de atividades administrativas de carga didática em atividades administrativas. A quantidade de pessoas hoje que a gente tem que é
beneficiária desse tipo de atividade está deixando alguns cursos, de certa forma, inviável. O que a gente está acontecendo nas distribuições didáticas é que hoje a gente tem distribuições bimodais. A gente tem um conjunto de professores que dão muitas aulas e um conjunto de professores que dão a da ordem de 12 créditos. O que a gente acha que, não, que isso é péssimo. A direção do CCNH não vê isso com bons olhos. A gente está tendo, com a ajuda desses cargos de livre provimento, a gente está tendo uma quantidade de pessoas que têm direito à dispensa didática de pelo menos 30% muito grande na instituição. A gente está começando a quase contar nos dedos quem não tem em alguns grupos. Isso não é bom. E é, portanto, como esta tabela vai estar intimamente ligada com a outra, que é utilizada para redução de carga didática, em nenhum momento me passa pela cabeça dizer que essas pessoas não trabalham. Não é isso. Me preocupa as consequências que vamos ter com todos esses coordenadores, todos esses assessores nessas posições nas tabelas. Eu vou lembrar que ali, ó, a vice-diretora tem 50%, 70%, me ajuda aqui, Edson, que agora não sei. Quanto? 50% de redução de carga didática, vice-diretor. 70%, me diz aqui o Edson. 70% de... Então, nós vamos ter um conjunto muito grande, porque a gente não especifica nem quem são as coordenações de núcleos ou agências. A gente não sabe, eu não sei quantas coordenações, quantas agências a gente tem na UFABC hoje, não sabemos quantas nós vamos ter amanhã. Então, isso me preocupa bastante. É por isso que eu peço para trocar para o item 5. Do 3, passar para o 5. Coordenador de núcleo de agência, coordenador de laboratório didático e assessor de relações internacionais, todos vão para o 5. Não porque não trabalhem, mas é porque não existe controle sobre esses cargos. É por isso. Pode ter 500. Todos os professores da UFABC podem ser coordenadores, porque esses, você pode criar agência, você pode criar núcleos. Pode criar.
Obrigado, professor Rony. Acho que é uma confusão entre duas resoluções aqui, professor, porque a resolução que estamos discutindo hoje e que votaremos daqui a pouco, ela não fala da dispensa ou da transformação de carga administrativa em carga didática ou vice-versa.
Eu vou poder
ela
responder,
fala apenas
presidente.
Da pontuação.
Eu posso
da
responder,
pontuação
presidente.
Para a progressão, claro que pode.
Eu posso responder? A gente sabe que não é assim, presidente. Nós tivemos na discussão sobre a outra tabela.
A outra tabela.
Nós estivemos juntos sobre a outra tabela e a ideia original é que a outra tabela fosse vinculada a esta, e inclusive existe uma sugestão de substituição daquela por esta. Porque todo mundo entendia que a discussão devia ter sido feita aqui. Uhum. Então, eu acho que a gente precisa colocar as coisas com clareza.
Essa outra tabela não está em votação.
Eu não sei se o meu tempo... Eu gostaria, Vivi, mas o meu tempo terminou.
Ela não está em votação nesse momento. Essa outra tabela pode ser votada quando essa resolução voltar a ser discutida, mas ela não está em votação hoje. O quinto bloco terminou com a fala do professor Rony. A palavra volta ao relator.
Bom, em relação à fala do professor Daniel, ele falou de acrescentar extensão em cultura, onde era simplesmente extensão, né? Isso para pontuação, para livros, para organização de eventos, para TCC e coisas assim do gênero, eu acato, não vejo problema nisso. Ele reafirma a questão de não zerar no interstício e pontos da intenção. Eu vejo como correto essa visão, né? Alguns colegas discordaram disso, como o professor Dalpian, como o professor Rony, fala nas suas falas, mas eu acho que um ponto em dois anos não é nenhum absurdo, eu acho que é correto. Um ponto em dois anos e um ponto em oito anos, acho que eu mantenho o meu relato sobre esse ponto. O professor Aníbal já estava contemplado com frases anteriores, né? O professor Dalpian sugeriu o aumento da pontuação, eu concordo com ele, mas eu não queria fazer isso sem dados concretos. Daí o encaminhamento de a gente anotar durante o ano qual é a pontuação, por que as pessoas reprovaram, porque às vezes você pode reprovar por falta de documentos, não por ponto. Existem várias nuances do porquê que a pessoa não está tendo a pontuação necessária, né? Eu acho que seria interessante você discutir essa tabela de pontuação com um dado concreto para você sair do terreno da subjetividade. Porque senão fica, mas é mais ponto para cá, é menos ponto para lá. Então, eu acho que é uma discussão que não avança. Então, quando você tem um dado concreto, acho que a gente pode parametrizar por isso. Não que vai ser o melhor caminho, mas você pode parametrizar por isso. Em relação ao que o professor Rony está defendendo, de mudar, ele falou da manutenção da extensão, ou reafirmou da redação original, né? E falou de transferir novamente do item 3 para o item 5. É, pelo que eu estou entendendo a fala dele, acho que a gente tem duas resoluções linkadas, do CONCEP e do CONSUNE. E eu acho que a gente não vai resolver isso isoladamente no CONSUNE ou no CONCEP. Então, que se faça uma sessão conjunta e discuta as duas tabelas de uma vez, né? Talvez esse seja o encaminhamento correto e não mudar isso aqui, né? Especificamente nessa tabela, Rony, a gente está premiando a progressão, né? Você está correto no teu raciocínio, mas é carga didática. Então, é um problema mais do CONCEP, né? Por isso que eu acho que os conselheiros do CONCEP precisam participar dessa discussão. Então, se a gente for ter esse encaminhamento, que se faça uma reunião conjunta, todo mundo apresenta seus argumentos, a gente monta uma resolução conjunta que corrija as duas, talvez. Né? Talvez seja um encaminhamento mais correto. Por isso, eu não acato a sugestão dele nesse momento.
Obrigado, professor Arnaldo. Um sexto bloco, que também já tem 3 inscritos. Eu inicio como professor Mauro. Professor Mauro, por favor, a palavra é sua.
Agora está funcionando. É, tem um item aí de trabalhos aceitos e trabalhos publicados, que é lá, se eu não me engano, no campo de pesquisa, uma tabela de pesquisa. Que o professor André Eterovic comentou.
O item 10 da tabela 1.
Isso. Artigos aceitos e... Seu professor Eterovic, o senhor me desculpa discordar, mas eu acredito que tem que ser mantido o artigo de pesquisa aceito ou publicado por período indexado com SSN. Publicar e ter um artigo aceito, assim como uma patente que vai ser depositada, leva tempo. E um artigo aceito, se ele foi apresentado uma vez, eu acho que ele pode ser utilizado para progressão. Então eu manteria artigo de pesquisa aceito ali.
Conselheira Maria Isabel.
Boa tarde a todos e a todas. É, para auxiliar, talvez, no ponto que o conselheiro Vitor tinha colocado de entrevistas ou de elaboração de artigos para jornais, eu queria propor a inclusão de mais uma linha na tabela 2, que seria a elaboração de materiais e produtos de popularização da ciência e da tecnologia. E que aí também poderia ser pontuado com 10 pontos e a fonte da informação sendo como atributo docente ou a PROEC, né, porque em alguns casos o setor em que eu atuo que seria responsável por acompanhar essa atividade aqui na instituição. E o que eu entendo, numa das primeiras falas do Mauro, bem lá no começo, a questão das premiações que possam ser recebidas, ela não estaria contemplada no item 5 da tabela 4? Eu entendo que está contemplado lá, Mauro. Então, assim, pode ser que... Ou talvez incluir uma linha aqui. Nessa tabela, acho que entrariam aí premiações que possam ter sido recebidas pelo docente. É o meu entendimento. Sim. Era nesse ponto que eu gostaria, assim, e eu entendo que seria importante todos esses pontos que a gente tem destinado a determinado setor, outro setor da universidade, vai fornecer essa documentação que a gente tenha como uma disposição transitória, na medida que o futuro sistema de gestão administrativa e acadêmica, o SIG, venha sendo implementado. Porque senão a gente vai estar simplesmente transferindo a função que hoje uma pessoa está desempenhando para uma outra pessoa que não é a principal interessada em todo o processo. Então, assim, que isso seja como uma disposição transitória atrelado à medida que o SIG venha sendo implementado, né? Os diferentes, as diferentes partes do SIG estejam, de fato, implementadas e em utilização. Obrigada.
Conselheira Ana Lúcia.
Boa tarde. Não, eu só queria... Eu me sinto meio intrusa, né? Me metendo aí na vida corporativa aqui da instituição, mas eu só queria relatar um pouco a preocupação da natureza, né? Rapidinho, eu só queria reiterar isso, de que a natureza da instituição, ela não pode se desvencilhar dos seus princípios, né? E, por outro lado, representando aqui a sociedade civil, nós sentimos muita falta da instituição fora nos espaços sociais aqui que ela precisa se comprometer com isso. Então, eu peço, né, que o coletivo avalie, claro, respeitando a capacidade financeira, porque também lá no município de Santo André, por exemplo, quando a gente analisa a progressão, ela tem um impacto grande numa estrutura futura, né? Agora a gente faz, né? Nós vivemos isso, aprovamos um bom estatuto e hoje estamos vivendo, depois de quase 20 anos, o que significou ele 20 anos depois. Então, claro que o estudo orçamentário tem que ser considerado. Mas eu quero aqui salientar a importância de que as atividades de extensão sejam consideradas com a relevância que elas têm, né? Senão a gente vai continuar nesse ambiente fechado, discutindo as questões corporativas. Eu só queria reiterar isso. Obrigada.
Obrigado, conselheira Ana Lúcia. E, por fim, o professor Aníbal.
Vou ser bem, bem breve, porque eu sei que a hora é apertada. Na verdade, eu acho que o primeiro ponto, eu acredito que quando eu me inscrevi, estava no meio da fala do professor Rony, eu vou traduzir o que eu acho que ele quis dizer. A outra tabela estabelecida lá no CONCEP, ele estabeleceu uma métrica. E o que ele está propondo é que a gente use a mesma métrica. Eu acho que não é uma questão de trabalha menos, trabalha mais, tal, não sei o quê. Aquela lá já foi aprovada. Tal, e se nós tivermos duas tabelas com métricas diferentes a respeito da mesma coisa, nós vamos ter em algum momento um paradoxo. E vai ter que ser resolvido num lugar ou no outro. Tá? Então, a gente muda aquela ou muda essa. Mas, realmente, eu acho que foi isso que o senhor Rony quis dizer. E a minha pergunta fundamental, e o senhor encaminha essa pergunta à área demandante, é quais itens desse monte de tabela cheio de pontos aí estão contemplados na matriz Andifes? Porque na hora do vamos ver lá na frente o que é cobrado da universidade, apesar do nosso diferencial, a gente vai ter que realmente estabeleceu, então não sei quais desses itens aí estão lá. E por último, eu tenho uma sugestão. Realmente, tem gente que para fazer uma pontuação, para fazer a progressão de 90 pontos, apresenta 1.520.000 pontos. Eu gostaria de sugerir que a gente colocasse pontos negativos por excesso de ego e subtrair os pontos dos caras que põem a mão.
Acatada última sugestão do professor Aníbal, por aclamação. Nós temos, nesse momento, mais inscrito. Em vez de abrir novo bloco, eu vou fazer bloco pouco maior e passar a palavra para o Edson, para apenas, então, devolver a palavra para o relator, no interesse da agilidade da discussão.
Olha o cronômetro. Vamos lá. Boa tarde a todos e todas. Bom, em relação à extensão, eu não vou me repetir muito, porque eu já fiz a fala na sessão anterior. Minha fala vai muito de encontro com o que o professor Dalpian colocou hoje, que é a questão de que acho que institucionalmente nós devemos sim fomentar a extensão e incentivar, enfim, mas me parece novamente que exigir isso da totalidade dos 740 docentes da UFBC me parece que não é adequado, porque por conta dos diferentes perfis, né? Então, acho que a gente pode, sim, buscar, numa gestão administrativa, incentivar a extensão, mas não com essa obrigatoriedade. Agora, algumas dúvidas em relação à tabela. Por exemplo, acho que o próprio item 8 da tabela de extensão, por favor, se puder posicionar no item 8, Ele fala, por exemplo, de trabalho de orientação de trabalho de conclusão de curso, né? Se eu não me engano, o Daniel, na fala dele, falou assim, não, teria que acrescentar que é trabalho de conclusão de curso, de extensão, enfim, não sei. É que, na verdade, o que está acontecendo é o seguinte, como essa tabela está bastante segmentada em relação a ensino, extensão, pesquisa, e lá, por exemplo, a gente não encontra hoje um lugar para colocar orientação de trabalho de conclusão de curso de graduação, né? Acho que é isso que está falando, que na verdade foi aquilo que o professor Rosante colocou, que era a questão também de participação em bancas de curso de trabalho de conclusão de banca de conclusão de curso de graduação. No GT de atribuição docente, que nós fizemos há pouco tempo, inclusive, nós colocamos, isso vai vir para discussão no Consune em algum momento, mas uma das coisas que nós colocamos lá como atividades de ensino não foi apenas as aulas, né, que é o que está pontuado aqui, mas havia lá também pontuações, não pontuações, né, ou itens a serem considerados como atividades de ensino, como, por exemplo, a própria orientação de trabalho de conclusão de curso como uma atividade de ensino, né? Porque ela tem a mediação de professor, aluno, conteúdo e assim por diante. Então, do jeito que está aqui hoje, a gente não consegue espaço para colocar orientação de trabalho de conclusão de curso de graduação, acho que está erroneamente colocado como extensão, né? E talvez a gente, se a gente tiver que buscar uma solução para isso, talvez a gente teria que criar uma outra tabelinha adicional lá no atividades de ensino, em que nós deveríamos considerar, sim, pontuações referentes à orientação de trabalho de conclusão de curso, de graduação, e possivelmente também, aí já tem um pouco mais de dúvida, de participação em banca de trabalho de graduação. Acho que é isso.
Obrigado, professor Edson. A palavra volta para o relator.
Bom, se eu anotei tudo certinho aqui, o Mauro tinha falado de manter trabalhos aceitos, né, e em posição contrária, eu tinha manifestado que acho que o Consune tem que votar sobre isso, né? Então acho que não é um problema. A Isabel falou de inclusão na tabela de elaboração de materiais e produtos para a realização da ciência e tecnologia. Eu não gosto da redação, Isabel, sabe por quê? Porque assim, se eu escrever um texto num blog, isso conta? Com essa redação, conta. Então, assim, acho que talvez a gente tenha que fechar um pouco demais, mas, enfim, cabe ao Consune definir, né? Eu, pessoalmente, não gosto, porque acho que ele está aberto demais, né? A premiação, ela fala que está contemplada a premiação que o professor Mauro sugeriu no item 5 da tabela 4, eu acho que também, né? Acho que o professor Mauro também concordou. E sugeriu uma disposição transitória sobre algumas pontuações. Eu acho que isso talvez pudesse estar na portaria, que vai regulamentar o fluxo. Eu acho que é mais fácil e mais fácil de mudar, inclusive, se for o caso. Né? Não sei. Né? A professora Ana Lúcia, se eu entendi da fala dela, está, né, valorizando a extensão e acha que não pode ser zerada, né? Que é a posição do relator. Professora Aníbal fala de tabelas diferentes com metas diferentes. Eu concordo, se a questão é essa, então sugiro o mesmo caminhamento. Então, acho que os dois conselhos têm que se reunir e chegar num denominador comum, porque um conselho superior vai para um lado, o outro vai para o outro, fica complicado. Por outro lado, é difícil para a maior parte dos conselheiros que só analisa um lado da questão votar algo que o outro conselho está discutindo, né? A gente não tem subsídio nessa discussão, né? Em relação ao questionamento da matriz Andifes, professor, honestamente, não sei, acho que não é essa a discussão aqui nesse momento, né? Talvez isso possa ser encaminhado junto, se os dois conselhos forem se reunir, né? E sobre os pontos negativos, eu concordo. Professor Edson, sugerindo, se eu entendi a fala dele, a redação original para a extensão, né? Isso vai ser votado, e está solicitando a inclusão de orientação de TCC, que eu concordo. Eu não sei se ensino ou em pesquisa, mas eu concordo com a inclusão. Eu não sei se isso está mais em ensino ou se está mais em pesquisa, mas o professor Edson tem razão. Eu acho que isso precisa ser contemplado de alguma maneira.
Obrigado, professor Arnaldo. Nós vamos agora colocar um por um todos os itens que não foram acatados pelo relator ou, de uma outra forma, levados ao consenso aqui, em votação. O primeiro deles é um assunto que voltou várias vezes, então acho que seja bom, começamos com ele, professor Rony. Será que
podia primeiro sistematizar tudo que foi aceito como alteração, uhum, para que todo mundo já ficasse claro, se ninguém tivesse dúvida ao votar e pedir esclarecimentos. Acho que a gente podia começar pelo, uhum, que foi concordância de todo mundo, porque aí como o documento foi modificado, a gente vai saber exatamente todas as modificações.
Todas as sugestões que foram acatadas estão registradas, não foram anotadas.
Então,
das sugestões acatadas, ela extrapola a quantidade do que podemos anotar aqui. Eu anotei aquilo que tem que ser colocado em votação.
Por exemplo, gostaria de saber, sinceramente, se a questão da fórmula lá virar vezes e um mais
isso tá, N sobre 80 está acatado. Isso está nos assuntos que vai ser votado.
Isso vai ser votado?
Nós temos inúmeros assuntos que vão ser votados. Então, eu peço paciência.
Ele tinha acatado a...
Sim, mas outras pessoas não concordaram. Então, não basta o relator acatar, se um outro conselheiro não concordar, nós vamos colocar isso em votação. Então, nós temos uma lista muito longa de assuntos a votar. Se depois da última votação, algum conselheiro lembrar de um assunto não resolvido pela votação e também não acatado, nós vamos colocar isso também em votação. O primeiro é a questão de zerar ou não a extensão, que o inciso 3º do artigo 4º da resolução, que na sua redação original, aquela proposta pela CPPD, não especifica que as atividades de pesquisa e as atividades de extensão não devem ser zeradas individualmente. Eu peço que seja projetado. Nós tivemos uma proposta alternativa que continua depois do ponto vírgula, não podendo ter pontuação igual a zero em nenhum desses dois casos. Então, a proposta alternativa exige do docente que ele tenha, no mínimo, alguma atividade de extensão e alguma atividade de pesquisa. Já a resolução, como proposta pela CPPD, exige apenas que a soma desses dois campos passe de 30 pontos. Eu vou colocar isso em votação. Eu vou pedir que todos se manifestem nominalmente. Eu vou perguntar sobre zerar ou não zerar. Está claro para todos o que significa podendo zerar e o que significa não podendo zerar. Então, os favoráveis a podendo zerar uma das duas atividades se manifestam nominalmente. Favoráveis a zerar. Contrários a poder zerar. Dezesseis. Abstenções. 3. Portanto, o conselho aprovou a modificação do ensino 3º, não podendo ter pontuação igual a zero em nenhum desses dois campos. O próximo assunto, em sequência cronológica, a ser votado, é a proposta do professor Mauro de especificar melhor as instâncias de recurso e uma proposta... Essa proposta foi retomada por vários conselheiros. Eu acho que a última que eu anotei aqui e que seja inserido um artigo 10º, que diz a decisão, a instância para recursos é a própria CPPD, a primeira instância. A decisão da CPPD cabe recurso ao Consuni. Correto, professor Mauro? Então, eu coloco essa proposta em votação. Os favoráveis a essa inserção, que define como primeira instância de recursos a CPPD e como segunda o Consuni, permaneçam como estão. Contrários, se manifestem. Abstenções, aprovado. Terceiro assunto, também uma sugestão do professor Mauro, de inserir premiações, também um assunto retomado por vários conselheiros. Tivemos uma sugestão, eu acredito, da conselheira Maria Isabel, de inserir esse assunto na tabela 4, outras atividades no outras atividades relevantes. Está contemplado como atividade não prevista que for considerada relevante. Professor Mauro, a carta, então não precisamos votar isso. Em seguida, temos a proposta do conselheiro Rosanche de tirar as palavras não remunerada do caput do campo 3. Essa proposta foi inicialmente acatada, mas depois contestada por outros conselheiros. Então vamos colocar isso em votação. Trata-se da retirada ou não das duas palavras não remunerada na primeira linha do campo 3. Eu peço que os favoráveis, eu vou colocar em votação a permanência contra a retirada. Permanência contra a retirada. Os favoráveis à permanência das palavras não remunerada se manifestem. Favoráveis à permanência. Os favoráveis à retirada das palavras não remuneradas se manifestem. Portanto, ficam retiradas essas palavras. Abstenções? Retiradas essas palavras. Em seguida, temos a sugestão do professor Dácio, também comentado por vários conselheiros, de estender a aplicação do fator F igual a 1,5 de horários aos sábados para horários ministrados na modalidade à distância. Professor Dácio, essa é uma sugestão sua? Então.
A minha sugestão, na verdade, é o F igual a 1,5 para atividades de ensino à distância. Só isso. Não, tudo bem, aos sábados ou ensino à distância, mas é que ensino à distância independe de dia, porque não tem dia. Tudo bem.
A proposta é incluir um novo item, F igual a 1,5, para aulas ministradas na modalidade ensino à distância. Aulas ministradas na modalidade à distância, de ensino à distância. Sim, nas duas tabelas, no caput das duas tabelas. Está claro para todos a proposta? Então, eu vou colocar em votação a favor ou contra o fator 1,5 para aulas na modalidade à distância. Os favoráveis ao fator 1,5 se manifestam nominalmente. Contrários. Contrário significa fator igual a 1,0. Abstenções. Aprovado o fator 1,5 para ensino à distância. Em seguida, temos a proposta do professor Roni de mudar na fórmula onde temos mais t em função de n para vezes t em função de n. Onde o professor Roni lembrou, inclusive, que essa é a proposta já acatada pela CPPD, que não apareceu aqui na nova versão redigida pela própria CPPD. Então, não temos como consultar a CPPD sobre qual das duas redações ela prefere, mas o assunto pode ser decidido pela votação.
Só um esclarecimento, isso seria só no campo da graduação, né? Porque eu tenho N também para extensão. Mas a fórmula da extensão permaneceria a mesma, eu imagino. Então, isso que é a pergunta. Seria mudado, então, em ambas?
Em vezes.
Porque a da extensão não foi comentada na ata anterior. Só esse ponto.
Certo. Então, a proposta é mudar no ensino, nas atividades de ensino e nas atividades de extensão, onde se lê mais T, leia-se vezes T. Os favoráveis a essa proposta permaneçam como estão, contrárias se manifestem, abstenções aprovada. Em seguida, temos a proposta... Isso, vamos chegar lá agora. Em seguida, temos a proposta de mudar, onde temos 1 sobre 60, para... Onde está a fórmula aqui nas páginas? Onde está essa fórmula aqui? Por favor. Ah, sim. No campo 1, inciso item 6, a definição do fator T. Agora é um fator mesmo. Do fator T. 1 mais N sobre 80. A proposta do relator foi de mudar esse sobre 80 para sobre 60.
Eu acatei a sugestão.
O professor Rony acatou o 80. Ninguém fez uma contraproposta, então entendo que isso foi incorporado e isso será votado em bloco. Muito bem. Em seguida, temos a questão no artigo 4º. Acho que isso já fizemos. Artigo 4º. Isso já temos. Temos na tabela 2 a sugestão do professor Rony de transferir uma parte do item 3 para o item 5. É a tabela 4? É a tabela... Não. Não é a tabela 4. É a tabela 3. É o meio termo entre 2 e 4. Chegamos ao meio termo, professor. É o campo 4, tabela 3. A proposta de transferir alguns dos cargos do item 3 para item 5. Então, eu peço ao professor Rony que ele detalhe quais permanecem no 3 e quais vão para o 5.
A solicitação é para coordenador de núcleo, agência ou coordenador de laboratório didático, mais assessor de relações internacionais, serem transferidos para o item 5.
Muito bem. Essa proposta não foi acatada, foi questionada, então vamos colocar ela em votação. Eu entendo que nós podemos colocar em votação em bloco a posição de todos eles, a não ser que um conselheiro faça a questão de votarmos separadamente o coordenador de núcleo, o coordenador de agência, o coordenador de laboratório. Ninguém faz questão de votar esses cargos em separado, então vamos votar em bloco. Conselheiro Edson.
Na verdade, assim, se a gente olhar os cargos que estão listados nessa tabela e os cargos que estão listados naquela redução de pontuação, tem uma inconsistência, né? Porque, por exemplo, se você pegar chefe de gabinete lá é 70%, coordenador de curso é... Não, chefe de gabinete lá é 50%, deixa eu ver... Não, chefe de gabinete lá é 70, coordenador de curso 50. Não, ok, acho que não, conversa. Desculpa,
acho que há uma correlação, mas talvez não exatamente uma proporcionalidade. Bom, então o que vamos colocar em votação é em bloco a questão se estes cargos deveriam ter 3 pontos por mês e, portanto, permanecer no item 3 ou ser rebaixados para 1 ponto por mês e, portanto, migrar para o item 5. Então, para deixar mais claro o que está em votação, eu não vou votar item 3 contra item 5, mas a quantidade de pontos. 3 pontos ou 1 ponto por mês. Os favoráveis a 3 pontos. Ah, sim, e no 2 também. Então, vou votar dessa forma. A pontuação proposta pela CPPD, acatada pelo relator, que são 3 pontos para a maioria desses cargos e 2 para assessor de relações internacionais. Essa é a proposta CPPD e relator. E nós temos a contraproposta, que todos eles passam até 1 ponto. Muito bem. Os favoráveis à proposta CPPD relator se manifestam nominalmente. 3 pontos. para a maioria delas e 2 para um assessor de relações internacionais. 11. Tá. Os contrários e, portanto, a favor de 1 ponto para todos esses cargos se manifestem. Easy. Abstenções. Ficou como, Soraya? Não, a votação? 12, 13 e 7. Portanto, todas essas passam a integrar o item 5. Em seguida, temos a proposta do professor André, da referente à tabela 1, item 10. O professor André propôs retirar a palavra aceito, restringindo esse item apenas a artigos publicados. E retirar também o resto da frase a partir da palavra podendo. Temos a proposta do professor André, que não foi acatada, e temos a proposta CPPD e relator. Eu vou votar uma contra a outra. Tirar o aceito ou e todo a partir da palavra podendo. Então, isso permitiria a utilização mais de uma vez. Professor André, por favor, esclareça a sua
desculpa.
Proposta.
Me parece óbvio que só pode ser aceito uma vez, né, o atestado aí de produtividade. E o que eu estou contrapondo é o aceito contra o publicado. É só o aceito que funciona. O resto é uma decorrência. É óbvio que ele vai ser apresentado uma única vez.
Entendo. Então, a proposta do André é retirar as palavras aceito ou, sendo que as palavras a partir da palavra podendo, são, na opinião do professor André, são redundantes. Tá bem. Eu vou votar, então, a manutenção de aceito contra a retirada de aceito. Tá bem. Os favoráveis a manter aceito se manifestam nominalmente? Manter aceito. Manter aceito. Contrários à manutenção, portanto, favoráveis à retirada. Sete. Portanto, está mantido aceito. Em seguida, temos a proposta do professor Daniel. Abstenções, desculpa, abstenções. Desculpa. Ah. 8 abstenções. Tá bem. Em seguida, temos a proposta do professor Daniel de inserir e-cultura em todo lugar onde se diz extensão. Ou cultura, ou cultura. Tá. Essa proposta foi acatada? Foi acatada e não houve quem se manifestou contrário. Então, será incorporada no texto. Em seguida, temos a proposta da conselheira Maria Isabel de inserir um novo item na tabela 2, atividades de tabela 2, na tabela 1, atividades de popularização de ciência e tecnologia. Correto? Tá bem. Eu não me lembro se essa proposta foi acatada, não foi acatada pelo relator, então eu vou colocar em votação. Para saber que estamos votando, temos que saber onde exatamente essa linha seria inserida,
presidente,
e quantos pontos.
Só questão de ordem. Eu tinha acatado a redação do professor Vitor, que era aceito em revistas, jornais, e a redação da Isabel não, que era aberta demais.
Ah. Né? Eu não cheguei à proposta do professor Vitor ainda. Eu entendo que são duas propostas. Uma são entrevistas e a outra é divulgação e popularização, que são duas coisas diferentes. Conselheira Maria Isabel, quantos pontos a conselheira sugere? 10 pontos. Isso seria o 25º item da tabela 1? O 11º da tabela 2. Muito bem. Então, eu vou colocar em votação a inserção de um possível 11º item na tabela 2. Nós podemos primeiro votar a inclusão e em seguida a pontuação. Muito bem. Os favoráveis à inclusão da popularização de ciência e tecnologia como 11º item na tabela 2 permanecem como estão. Contrários se manifestem. Abstenções? Muito bem. Conselheira Maria Isabel, a redação sugerida? Entendo. Sim. Basta parar de falar, acho que a proposta é bem simples.
Então, a minha proposta de redação, e realmente o entendimento do Arnaldo, ele estava correto, porque assim, toda vez que eu penso em formas de registro, por exemplo, onde que a gente tem um registro de uma entrevista num programa de rádio ou numa televisão, numa programa de televisão? Tudo bem, a gente tem o material ali posto. Eu vejo a importância de uma participação num blog, de um texto no blog. Nós temos professores daqui da universidade que têm blogs excelentes, né? Uma série de professores que eu tenho acompanhado esse trabalho. Então, nós temos sim material até nesse tipo de meio, muito bem feito por docentes aqui da instituição. Então, assim, a minha proposta de texto era elaboração de materiais e produtos de popularização de ciência e tecnologia. Então, nisso, o que eu entendo dessa forma? Que tudo isso, era o que o Vitor tinha colocado, uma entrevista para um jornal, uma entrevista no rádio, a participação num determinado tipo de programa, são ações de popularização da ciência que nós temos. Mas também inclui... as minhas leituras sobre o assunto levam a esse entendimento.
Conselheira Maria Isabel, acho então, que a questão assim, das entrevistas vai ser votada separado.
Então, eu quero uma tentativa de incluir um único item. Mas eu incluo, sim, blogs e tudo mais. Sim.
Sua proposta, portanto, é elaboração de material e produtos de popularização da ciência e da tecnologia. Bom. Quais outros produtos, professor Nima? As atribuição da CPPD, dos atributos docentes PROEC. Muito bem. Bom, nós já votamos essa questão, na verdade, mas foi feito o questionamento sobre a redação precisa, essa foi explicitada.
A divulgação da ciência, sim, ela é mais usada do que popularização. Poderia ser substituída? Não.
Então, popularização é um conceito mais amplo do que só divulgação da ciência. Tá.
Tá, popularização inclui a divulgação.
Tá certo, desculpa.
Tá, sim. Nós temos que... Eu vou colocar isso em votação de novo para não deixar nenhuma margem para dúvida. Já aprovamos o espírito dessa proposta, mas agora sabemos a redação explícita. Os favoráveis à redação proposta desse item pela conselheira Maria Isabel permanecem como estão. Contrários se manifestem. Abstenções? Abstenções, só abstenções agora. Tá bem. Em seguida, temos que votar a pontuação. Nós temos a proposta da conselheira Maria Isabel de atribuir 10 pontos. Temos uma outra proposta. O relator? Clarissa?
Eu sugiro 2 pontos, tentando olhar a comparação com os demais, assim, porque eu acredito que, embora seja uma atividade importante, relevante, ela não pode estar acima de outras atividades que eu considero fundamentais ali, que são a participação direta em atividades científicas. Então, eu sugiro a pontuação de 2 pontos.
Então, nós temos a proposta de 10 e a proposta de 2. O professor Dácio, sábio como ele é, ele fez a proposta de 5 como um meio termo. Primeiro, pergunta sobre a conselheira Maria Isabel, conselheira Clarissa, se
vocês se contentam. Eu acato a proposta do Dácio.
Cinco? Muito bem. Então, os favoráveis a cinco pontos para esse item permanecem como estão. Contrários se manifestam. Três, não? Abstenções? Também. Também. Em seguida, temos a proposta ainda da Maria Isabel, de fazer uma referência numa disposição transitória, ao SIG. Eu entendo, conselheira, que esse é assunto da portaria, que regulamenta os procedimentos, e não da política. Então, isso, a mesa entende que não é assunto para votar nesse momento. A reitoria assume o compromisso de inserir isso na portaria.
E depois ficasse um pouco mais claro essa questão da portaria, qual será o conteúdo dela, porque eu tenho alguma preocupação em relação a este, ao atual estágio de comprovações, né? Do jeito que é, a gente sair caçando comprovante de cada uma das pró-reitorias vai ser bastante complicado.
Bom, nós temos em seguida a proposta do professor Vitor. Eu também peço que o professor Vitor faça uma proposta da redação e da inserção em qual das tabelas?
A minha proposta era inserir duas linhas em outras atividades, em pontuações de outras atividades. Uma delas incluía publicação de artigos de opinião em jornais ou revistas, e a segunda linha, entrevistas concedidas para jornais, rádios ou televisão. Algo como dois pontos, enfim. Veículos de comunicação em geral, enfim, a formulação
então,
disso.
São duas propostas?
Então, na realidade, isso. A inserção de duas linhas em outras atividades. Uma é a publicação de artigos de opinião, certo? Ou em revista ou em jornal. E a outra é a concessão de entrevista para meios de comunicação, internet, televisão, rádio, enfim. Pontuando dois pontos, cada uma dessas...
Conselheira. Oi? Conselheira Clarissa.
Então, eu acredito que como a própria conselheira Isabel colocou, acho que essas propostas vão se sobrepor no momento da pontuação. Eu acho importante a gente votar novamente a questão de unificar, porque o professor pode pontuar em dois momentos. Sobre a mesma questão. Acho importante essas propostas serem unificadas e serem votadas novamente.
Se o presidente me permite...
Quem concede o aparte é quem tem a palavra.
É porque a gente tem que ter um pouco de diferença entre popularização, desculpe quem me falhou, popularização de ciência e tecnologia difere um pouco da proposta do professor Vitor, que o que ele está falando é emissão de opinião. Então, por exemplo... sem entrar em nenhum juízo de valor, eu poderia dar uma entrevista fazendo uma emissão de valor sobre o processo de cassação do Cunha. Isso não tem nada a ver com divulgação da ciência e tecnologia. Então, mas, por exemplo, eu sou professor de física, se eu falasse, desse uma entrevista, não tem nada a ver. Agora, o que a gente vai ter que levar em consideração é se esse tipo de coisa... tem que pontuar ou não. Tá? Me parece claro que você tem uma argumentação importante falando assim, se eu sou um professor de ciência política, se eu sou um analista político, é diferente, faz parte do meu desenvolvimento, mas eu acho que é outra coisa que está sendo pedida.
Conselheiro Aníbal?
Na verdade, o que eu tenho a dizer tem a ver com isso. A terceira coluna, fonte de informação, ela serve, na verdade, como um avaliador, como uma espécie de... o órgão que vai validar aquela informação. Se foi dada uma entrevista relevante sobre um certo assunto na área que é a especialidade do docente, tem que ter um terceiro órgão que avalie isso. Porque ele mesmo dizer que fica...
Mas a CPPD, no fundo... a CPPD que, no fundo, avalia essas coisas todas. Então, mas quando você coloca no Lattes, quem está avaliando a relevância daquilo é você mesmo.
Um esclarecimento muito simples é que os materiais que a Maria Isabel se referiu são registrados no currículo Lattes. O Lattes tem um campo em que ele pergunta explicitamente se esse é um material para popularização de ciência e tecnologia. Entendo que se é isso, ele cabe no campo lá. Se é uma entrevista, uma outra atividade, como o professor Rony exemplificou, ele pode estar no não vai figurar no meu Lattes, né, se não tem a ver com a minha produção acadêmica.
Daniel lembrou bem, quer dizer, você tem campos no Lattes que prevêem essas questões todas, tanto a que Maria Isabel colocou, quanto as que eu coloquei. Tem campos específicos no Lattes que você pode classificar uma entrevista ou um artigo que você publicou como popularização da ciência ou não. Cabe à CPPD avaliar esse tipo de informação e pontuar de acordo com aquilo que o Lattes está dizendo e o atributo docente está registrando.
Que o professor deve entregar o currículo Lattes indicando aonde que aquela pontuação foi considerada no Lattes. Isso pode estar incluído nessa própria resolução ou pode ir para a portaria, que ele tem que entregar impresso e relacionado? Porque pode ser nos dois lugares. Eu preferiria que fosse aí, porque a própria CPPD vai facilitar muito. Se ele tiver um currículo lá, de impresso, recente, eu colocaria aí, mas eu não quero causar transtorno. Pode ser na portaria também.
Eu mantenho. Eu acho que ela faz sentido à luz das diferenças que isso pode produzir no currículo lá.
Entendo, conselheira Clarissa, que o risco apontado de uma contabilidade, uma dupla contagem, ele sempre existe. Ele pode existir entre outros itens dessa tabela também, porque não existe uma definição científica exata para cada destes, certamente mais de 80 itens que temos aqui. Em casos de dúvidas, o próprio CPPD em seguida as instâncias de recurso resolvem essas questões. Então, a proposta do professor Vitor então, foi a de inserir na tabela 4 o texto. Pode falar de novo, porque isso que o professor Vitor vai falar agora, que eu vou colocar em votação.
Artigos de opinião publicados em revistas ou jornais, entrevistas concedidas para os diferentes meios de comunicação, 2 pontos.
Muito bem. Então, nós temos 2 itens e a respectiva pontuação. Sim. Primeiro, publicação de artigos de opinião. Eu vou votar isso em separado, porque não é a mesma coisa. Os favoráveis à inserção de artigos de opinião permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Em seguida, a pontuação. Sim. Antes, a redação que ele falou e que estamos votando. Em seguida, a pontuação. Nós temos a proposta de 2 pontos. Temos alguma proposta alternativa? Não? Então, conselheiro Everaldo. Sobre a pontuação, não sobre a redação, não?
Eu entendo, né, a relevância da proposta. E aí eu estava olhando aqui, por exemplo, orientação de TCC, por exemplo. Você fica um ano trabalhando com o aluno, você tem direito a 5 pontos. Então, eu acho meio incoerente você dar, por exemplo, 2 pontos para um item desse. Então, minha proposta é 1 ponto.
1 ponto. Muito bem. Então, nós temos a proposta de 2 pontos e nós temos a proposta de 1 ponto. A proposta de 2 pontos equipara esse tipo de produção à orientação de uma TCC. Já a proposta de 1 ponto equipara essa proposta, por exemplo, a tutoria num programa PEAT. Apenas para termos uma referência.
Mesmo, temos, só para indicar,
um ou dois.
Como autor da proposta, eu acato a sugestão do professor Neverão.
Então temos a proposta de 1 ponto para artigos de opinião. Favoráveis à proposta de 1 ponto permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções, aprovado. Como uma abstenção. 2 abstenções. 3. 3. Muito bem. A segunda proposta do professor Vitor são entrevistas concedidas para veículos de comunicação. Os favoráveis, sem pontuação, pontuação vai ser votada em separado. Os favoráveis à inclusão desse tipo de produção permanecem como estão. Contrários se manifestem. Abstenções? Aprovado. A proposta de pontuação original do professor Vitor é de 2 pontos. Alguém gostaria de fazer uma proposta diferente?
O professor Everaldo faria a mesma e eu farei o mesmo. Acato a proposta.
Então, a proposta vigente é de 1 ponto. Não temos proposta alternativa, então os favoráveis à concessão de 1 ponto para esse tipo de produção permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções? 2, 3, 4. Muito bem. Em seguida, temos um pedido de esclarecimento do professor Aníbal sobre quais desses itens entram na matriz Andifes. A resposta é muito clara. Nenhuma. Nenhum desses itens entra na matriz Andifes. Inclusive, aproveito esse momento para informar mais uma vez, eu até lamento ter que informar isso quase todas as reuniões de Consuni, que não vou poder ficar até final, porque eu vou hoje à noite a Brasília, porque amanhã teremos uma reunião justamente sobre a matriz Andifes, sobre possibilidades de incluir, ampliar a matriz Andifes.
Só uma parte, mesmo rápido. Quer dizer, nenhum desses itens está na matriz Andifes, mas quase 100% desses itens significam que a universidade pode receber recursos adicionais por conta dessas atividades que desempenha. Ou seja, a matriz Andifes não é a única fonte de recursos dessa universidade.
Com certeza, sim. Em seguida, temos um pedido de esclarecimento sobre a portaria sugerida pelo relator, tendo que essa portaria deve se limitar assuntos estritamente procedurais, porque a política é esse conselho que faz, as normas é esse conselho que faz, então a única coisa que essa portaria deve fazer é regulamentar os assuntos procedurais. Entendo que essa é a proposta do relator. Então, conselheiro Rony, está permitido, claro. obrigado, professor Ronin, pela sugestão. Nós passamos pelos itens a serem votados que eu anotei. Eu pergunto aos conselheiros se esquecemos um. Professor Mauro?
Só um esclarecimento. Quando está escrito ali atributo docente, ele tem que comprovar ou pode ser o Lattes?
O Lattes equivale como uma comprovação. O Lattes
é então, o atributo docente é como se fosse o Lattes. É isso?
Eu entendo que sim. Não? Não? Professor Dass.
Na verdade, o atributo docente são documentos que não estão no Lattes ou não estão na nenhuma outra fonte de informação interna da universidade. É isso que a portaria vai estar esclarecendo.
Então, por exemplo, eu dizer que sou assessor ad hoc de uma revista científica, não quer dizer, no Lattes, não quer dizer que eu sou assessor, é isso?
Não. O professor Dassi esclareceu que os atributos... é uma possibilidade de inserir documentos, atividades que não estão no Lattes. Agora, se a atividade já está no seu Lattes, ela já está documentada para fins dessa resolução. Tá, ela okay. Não precisa também estar no atributos, de forma alguma.
Tá, ok. Tá bem.
Muito bem.
Muito obrigado, professor.
Conselheiro Roberto.
Eu fiz aqui algumas anotações, lendo um pouquinho com calma o texto, né? E que não foram votadas, são que...
O microfone está desligado. Não?
Alô? Alô?
Ou então, está muito distante da sua...
São questões que não foram votadas, então eu gostaria de levantá-la. Uma pergunta, talvez, é a questão do período transitório. Eu não sei se ele consta, depois deveria constar ou não. Tá. Há 2 anos, né? Tá, ok. A outra questão era, no campo 2, o item 10. E quando ele diz, não pode ser utilizado, deve ser utilizado uma única vez, dentro da mesma classe, né? Porque depois, em classes diferentes, ele olha para outros anos, né? Talvez não. Colocar como uma como para progressão funcional dentro da mesma classe, como uma para deixar mais claro.
Essa resolução, conselheiro, ela apenas aborda a progressão dentro da mesma classe.
Bom, eu entendi.
Ela é limitada por construção a esse caso. Tá, okay. E a disposição transitória, para responder a sua primeira pergunta, ela está no artigo 8º.
Tá legal. E não, eu vi a lei.
Tá bem.
Um terceiro ponto, a questão do livro com ISBN, ele para extensão, né, em alguns casos, ele lida entre... pesquisa e extensão, né? Poderia ser publicado 2 vezes ou considerado 2 vezes? Ou isso tem a...
Bom, não. Eu acho que isso já tá incorporado no texto, não?
Tá, okay. E por último, a questão do mais relacionada a observações que foram feitas aqui, uma com relação à própria como regra marrom, e outra questão levantada, né, sobre a entrega de documentos mínimos, eu não sei o quanto isso colabora com os KPIs da universidade, né? Se essa é uma orientação de levantamento, de inserção de documentação mínima, eu acho que a gente tá indo num caminho aí um pouco obscuro, né? Eu acho que a gente teria que incentivar os professores a mostrar tudo o que é feito, até para poder elevar os pontos e elevar os níveis dos KPIs. Né? Então, a gente, não sei, aprendi aqui com o professor Júlio, com a professora Ana Patrícia, a questão de olhar para KPIs e a gente motivar os professores a mandar a documentação, o mínimo dos requisitos, acho que é um pouquinho, sei lá, curto, né, para uma universidade.
Roberto, só um esclarecimento com relação a isso. Eu acho que são duas questões que, inclusive, o professor Edson Pimentel citou. A gente acabou de finalizar um trabalho do GT de atividades docentes, motivada inicialmente por alguns questionamentos da Corregedoria Geral da União sobre atividades docentes, e que vai ser motivo de discussão nesse conselho no ano que vem. Mas eu vejo que são duas questões distintas. Uma é a pontuação mínima necessária para a progressão. Outra, e aí concordando com você, é como a universidade demonstra a sua capacidade de atividade, quais são as atividades efetivamente desenvolvidas pela universidade. E aí concordo com você que nós não podemos nos limitar a expor o mínimo, mas sim o conjunto total das atividades, que é composto pelo conjunto das atividades docentes que estão aqui, mas também dos próprios técnicos administrativos e dos discentes. Então, ele vai para além porque as atividades da universidade não se limita só às atividades docentes. Então, eu quero crer que são dois aspectos que devem ser considerados. E aí, os relatórios anuais e os relatórios, inclusive, de gestão, eles devem, sim, refletir toda a nossa atividade e não simplesmente as atividades mínimas para a progressão. Acho que são dois aspectos, você tem razão, mas a gente já vai ter a oportunidade de tratar disso no encaminhamento dos resultados desse grupo nas próximas reuniões. Tá?
Obrigado, professor Dácio. Não temos mais assuntos a votar. Conselheiro Edson. Conselheiro Edson.
A gente precisa resolver a questão do trabalho de conclusão de curso, de graduação.
O trabalho de conclusão de curso, ele foi acatado pelas minhas anotações, pelo relator, inseria isso no item 9 da tabela 2. Isso foi acatado, portanto, não coloquei isso em votação em separado. Seria monografia de curso de especialização ou TCC. Essa foi a proposta do conselheiro Rosante. Sua proposta é diferente?
Não, é que eu acho, assim, na verdade o professor Daniel Passarelli, ele contestou isso, dizendo que deveria incluir lá que era trabalho de conclusão de curso de extensão. Se a gente inclui a questão que é de curso de extensão, a gente está deixando de fora os trabalhos de graduação. Aproveito a oportunidade para fazer uma outra observação em relação à questão dos estágios curriculares. Né? A maneira como os estágios são tratados também nessa tabela, ele pontua um ponto na tabela de atividades relevantes, e me parece que o estágio curricular, ele requer um acompanhamento bastante próximo e por um período relativamente grande, que merece, acho que, um destaque maior do que o que está sendo dado nessa resolução.
Bom, então nós estamos retomando a questão de novas propostas aqui, então...
Não estamos, porque a questão do estágio foi mencionada agora,
estágio,
mas,
não,
mas
da
a
TCC,
questão do
não.
Trabalho de conclusão
sim,
de curso...
Correto. Da TCC não, do estágio sim. Conselheiro Arnaldo.
Só para esclarecer, o professor tinha sugerido a inclusão do TCC, eu acatei, mas a gente não discutiu aonde. Então, a sugestão nessa posição foi, não sei, alguém colocou. Alguém mais falou no item 6 da tabela 1, e orientar como se fosse por mês por IC. Né? Aí orientação de TCC equivaleria ao de uma iniciação científica também. Né? Como a gente não tem uma tabela para ensino, aliás, isso é uma sugestão, tem uma tabela para pesquisa, tem para extensão, mas não tem para ensino, né? Talvez, né, a gente possa aperfeiçoar isso em outro momento, né? Fica onde colocar esse negócio de TCC, ou você premia o trabalho, ou você premia o tempo de orientação. Né?
Bom, então, entendo que temos duas propostas não necessariamente contraditórias sobre TCC. Nós temos um trabalho de conclusão de curso mesmo, no sentido de um curso de graduação que poderia ser equiparado pela proposta do professor Arnaldo como a orientação de uma iniciação científica. E nós temos o trabalho de conclusão de um curso de extensão, que é algo distinto, que poderia ser contemplado conforme a proposta do conselheiro Rosante e do conselheiro Daniel no item 9 da tabela 2. Correto? Então vamos primeiro discutir esse segundo, porque ele tem um encaminhamento mais concreto. Então, em primeiro lugar, eu pergunto se nesse contexto o relator acata a inserção de um trabalho de conclusão de curso de extensão no item 9 da tabela 2.
Como esse assunto não foi discutido e é um tema bastante complicado, eu gostaria que o Consuni se manifestasse. Então, não acato.
Então vamos colocar isso em votação. Item 9, conselheiro Rosante.
Olá, pessoal. Pessoal, só um esclarecimento.
É o 8, não é o 9. Desculpa. Conselheiro Rosante, sim.
Só um esclarecimento. Quando eu formulei a proposta, eu tinha em mente que a inclusão da expressão trabalho de conclusão de curso incorporava, englobava trabalho de graduação. Eu não sei se agora, com essa nova redação de extensão, esse aditivo aí muda um pouco. Agora eu não sei como você vai encaminhar, Arnaldo. Então,
essa nova redação ela não foi colocada em votação ainda. A sua proposta original, ela permanece. Mas eu lembro os conselheiros que no item 8, o item 8 é onde hoje a resolução fala da TCC. E o item 8 atualmente não diferencia os dois tipos.
Posso fazer uma proposta de encaminhamento, presidente? Uma proposta de encaminhamento? Que parece que então toda a motivação, tanto do professor Rosante quanto do professor Edson, diz respeito ao trabalho de conclusão de curso de graduação. E está claro, inclusive pela fala do professor Edson, que não é, que isso não é extensão. Né? Então eu proporia discutir não primeiro esse ponto, mas o outro que você queria adiar. Quer dizer, discutimos aonde entra orientação de trabalho de conclusão de curso de graduação e depois ficamos mais à vontade para retirar daqui o que é graduação e deixar só a extensão.
Conselheira Maria Isabel.
Essa relação, né, de onde colocar a orientação de TCC e trabalho de conclusão na graduação, na tabela 1, no item 6, está previsto orientação de aluno de iniciação científica. Você já colocou?
Sim.
Então, assim, então eu tinha sugerido, ou trabalho de graduação, trabalho de conclusão de curso, que aqui é um grupo todo falando de alunos de graduação.
Conselheiro Edson?
Eu queria fazer uma proposta de encaminhamento para simplificar a discussão. Sim. E acho que vai um pouco nessa linha. Talvez, já que não é em outra oportunidade, a gente poderia talvez pensar em criar uma tabela para atividades de ensino, talvez hoje o mais simples seria efetivamente ir por essa linha, mas aí até queria ouvir o pró-reitor de pesquisa, que está aqui, acho que precisa da concordância dele, da concordância dele. Que é incluir a questão do trabalho de conclusão de curso ali mesmo, junto com a iniciação científica, e adicionalmente consulto para o reitor de extensão, se a gente não poderia também incluir na tabela de extensão a questão das orientações de estágio curriculares, porque parece-me que os estágios curriculares, eles têm sim uma relação com as empresas e assim por diante. Né? Então, talvez a gente poderia considerar isso também como atividade de extensão, a questão dos estágios, e aí acho que dá mais importância para isso. E na verdade, a gente tem que entender também que nós precisamos instigar e motivar os nossos professores a orientarem os estágios, porque hoje então, é uma dificuldade que a gente
então,
tem.
Então, conselheiro Edson, por favor, faça uma proposta concreta que possa ser colocada em votação. Então, nós temos duas propostas do conselheiro Edson com base nas propostas anteriores. Conselheiro Rony.
Sugestão é colocar na tabela 4. A tabela 4 está escrito atividades administrativas pontuadas, mas isso já foi trocado, inclusive por sugestão do professor Vitor. Chama outras atividades relevantes. Ali está assessoria, está PEAT, etc, etc, etc. Eu acho que a gente tem que colocar todas essas aqui. Os TCCs, os estágios, a gente coloca aqui. Está vendo? Porque orientação concluída de estágio também está aqui. Então, não é um problema colocar aqui. Uhum. Pode ser? Porque...
Tá, pessoal, eu não vou me opor. De qualquer forma, eu acho que não é a mesma coisa, porque uma coisa é quando você quer incentivar que isso aconteça. Quando você quer incentivar que isso aconteça, na verdade, você deve computar isso naquelas tabelas em que se exige uma pontuação mínima. Né? Quer dizer, quando você exige uma pontuação mínima, você está instigando que aquilo aconteça. Portanto, parece-me que não é a mesma coisa.
Tá bem. Então, nós temos a proposta sobre os trabalhos de conclusão de graduação, que nós entendemos equiparando a orientação de uma TCC de graduação com a orientação de iniciação científica, que a pró-reitora de pesquisa não está aqui nesse momento, mas isso me parece uma proposta muito razoável, porque o trabalho de orientação de uma TCC, de uma IC, é muito parecido, e a própria TCC é um trabalho com aspectos de pesquisa. Então, vamos primeiro votar esse aspecto. Conselheiro André?
Eu queria saber se TCC sai da tabela de extensão.
Esse é o segundo aspecto. Primeiro vamos votar graduação, depois extensão. São dois tipos de curso certo. Diferentes.
Há a possibilidade de que se mantenha TCC na extensão?
Isso vai ser votado em seguida.
Certo, porque nós estamos com o equivalente a 20 meses de orientação, né? São 5 pontos do trabalho de TCC na extensão e 0,25 por mês no TCC.
Nós estamos, nesse momento, falando de trabalhos de conclusão de curso de graduação, apenas graduação. Para estes, a proposta é inseri-los no item 6 da tabela 1, com a mesma pontuação, equiparando a orientação de uma iniciação científica. Não temos uma proposta alternativa, então eu pergunto ao relator se acata. Acata, então isso fica incorporado no texto, não precisa ser votado em separado. Agora, como o professor André já antecipou, temos a questão da TCC de um curso de extensão, que é de uma natureza completamente diferente de uma TCC de graduação. Aqui nós temos a proposta da CPPD, que insere isso no item 8. E, se eu não me engano, o professor Rosante falou sobre inserir isso no item 9. É isso mesmo, professor? Não?
A ideia, a proposta que eu fiz originalmente era inserir no item 9.
No 9.
Só que, em vista da interpretação que eu estava dando, já foi contemplado nessa proposta que acabou de ser aprovada.
Muito bem.
Eu retiro,
então,
portanto.
Então, o conselheiro Rosante retira sua proposta e nós temos mantido, então, que trabalhos de conclusão de curso de extensão estão no item 8 da tabela da própria extensão. Não há proposta alternativa com relação a isso, portanto, não precisamos votar. Nesse momento, me parece que nós podemos colocar em votação o documento como um todo, incorporadas todas as modificações votadas em separado. Peço que os favoráveis à aprovação do documento como um todo permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções... Aprovado. Por um lado, eu parabenizo os conselheiros porque nós acabamos de aprovar uma das mais intensas e longamente discutidas resoluções da história desse conselho. Por outro lado, Eu lamento informar que nós estamos falhando no nosso esforço coletivo de evitar uma sessão natalina ou pré-natalina desse conselho. Então, o horário avançado indica que teremos sim uma continuação dessa reunião na terça-feira da semana que vem. Avançamos então para o segundo assunto, o terceiro da ordem do dia de hoje, que é a minuta de resolução que dispõe sobre estabelecimento e aplicação de critérios para avaliação de docentes com visto acesso à classe E, que é a classe conhecida como professor titular de carreira. O relator é o professor Moretti.
Eu tinha preparado um PowerPoint, vê se está aí, que facilita. Boa tarde para todos. Eu preparei essa apresentação para simplificar um pouco a discussão, mas se for o caso a gente volta no que foi o parecer. Bom, nós temos com relação à redação atual da resolução, nós temos algumas preocupações de destaque dessa relatoria. Primeiro, ele considera que nós vamos ter muita dificuldade para constituir as bancas de titulares, né? Nós vamos ter 3 professores titulares externos e um interno, né? Então, há uma preocupação de garantir que essas bancas sejam realizadas em um só dia, porque senão cada banca que nós formos marcar vai ter que marcar com um ano de antecedência. E a segunda consideração geral é da importância de que o currículo Lattes seja um documento comprobatório, que eu já falei várias vezes aqui no Consune. Vai o próximo. Bom, então, tem uma alteração. Atualmente, no documento da CPPD, está previsto o projeto de ações futuras, o memorial e uma prova de erudição. Está sendo sugerido a supressão da prova de erudição. Por quê? Para tentar garantir que as provas, a sessão de passagem para titular, consiga ser feita num dia só. Se forem só 2 provas, a de ações futuras e do memorial, você consegue fazer uma de manhã e uma tarde, você consegue trazer o professor que vem para a banca para um dia só, aumenta muito as chances de conseguir marcar essas bancas com um prazo menor. Bom, há uma discussão com relação aos documentos comprovatórios e a proposta é que os documentos comprovatórios sejam o mapa de pontuação, que já estava regulamentado, o currículo Lattes, e nesse caso a proposta é que ele seja atualizado, assinado, rubricado e com a indicação dos tópicos considerados no mapa de pontuação, né, para que quem estiver na CPPD consiga associar. Eu já havia comentado aqui a proposta de que o candidato trouxesse os 20 itens que ele considera mais relevante e que ele apresentasse um projeto de ações futuras e o memorial ou a tese inédita, né, porque a própria portaria do MEC prevê que o candidato a titular ele pode fazer uma coisa ou outra. Pode passar o próximo. Então, em grandes linhas, no artigo 1º, onde se lê, se aprovado no processo de avaliação de desempenho, composto por mapa de pontuação, prova de erudição e prova de formulação de projetos de ações futuras, suprimir a prova de erudição e ser somente avaliação de desempenho, né, que seria a pontuação, e o projeto de ações futuras, que é tirar a prova de erudição. Nas exclusões, atualmente, você tem uma citação de que os aspectos dispostos no inciso 1 a 4 devem ser considerados no memorial. Os tópicos do inciso 1 a 4 são aqueles que falam de ensino, pesquisa, extensão, produção administrativa. É necessário excluir esses tópicos porque justamente o candidato ele pode não fazer o memorial, ele pode fazer uma tese acadêmica. Então, do jeito que ficou a redação, esse assunto passou a ser analisado na hora do desempenho e não na hora do como está redigido no artigo 2º. Bom, essa modificação de baixo, atualmente, cita-se que os membros externos que vão compor a comissão serão professores titulares vinculados a uma instituição de ensino superior. Existe a proposta de supressão do vinculados a uma instituição de ensino superior, por causa dos aposentados. Quer dizer, é questionável se um professor aposentado é ou não vinculado. Considera-se que não, né? Tem professor que não tem vínculo E aí, se a gente não puder trazer professor titular aposentado, aí que não monta a banca mesmo, porque fica muito, muito mais difícil. Bom, a proposta foi de uma simplificação grande da avaliação de desempenho, que passou a ser a análise de projeções futuras, a análise do mapa de pontuação, o currículo lá e os 20 itens da produção acadêmica. Né? O projeto de ações futuras é entregue por escrito e relata as atividades propostas ou planejadas pelo docente, ensino, pesquisa e extensão. Esse documento tem muito mais um caráter de ser uma oportunidade para o candidato de ouvir opinião de pessoas externas sobre o que ele pretende fazer no futuro do que qualquer outro papel. Eu acho bastante importante, acho que é uma oportunidade rara de você ouvir de pessoas de fora uma opinião sobre o que você pretende fazer nos próximos anos. Pode ir para o próximo. A comprovação, ela é radicalmente simplificada nessa proposta. Quer dizer, no documento original, você tem que apresentar o memorial comprovado. Eu já cheguei a ver situações em que a pessoa teve que ir de caminhonete levar o memorial comprovado. Não faz o menor sentido, na minha opinião, já várias vezes exprimi isso aqui. Eu achava que o memorial deve ser apresentado, mas a comprovação do memorial é apenas dos 20 itens que o próprio candidato considera mais relevantes. Bom, então aqui está, essa é a versão original, né? Deverão ser anexados pelo menos uma vez, preferencialmente no mapa de pontuação, e na redação é aquela que eu comentei, que ele entrega apenas os 20 títulos mais importantes. Acho que em linhas gerais da relatoria é isso, se vocês quiserem que leia, só que vai ficar muito demorado e cansativo. Mas as principais modificações são essas. Claro, Marinho.
Com licença, nós ainda não abrimos para inscrições. Nós já vamos abrir para inscrições e o professor Gilberto já vai ser o primeiro a ser inscrito. Desculpa. Professor Moreto, esse é o seu relato. Eu entendo que o relato enviado por escrito, ele todos os conselheiros receberam esse relato enviado por escrito, que ele detalha melhor alguns dos aspectos resumidos agora na apresentação. Então, eu vou colocar em discussão esse relato, vamos organizar por blocos, e nós já temos um inscrito no primeiro bloco, 2, 3. O primeiro bloco fechou. Professor Gilberto Marangoni. Conselheira Clarissa.
A minha questão é sobre defesa de memorial ou tese inédita. Isso é uma norma nossa ou é uma norma nacional? De onde vem essa norma? Porque, porque no caso, se não for uma norma maior, eu acredito que a defesa de memorial é bastante importante. Eu defenderia a defesa de memorial.
Conselheiro Mauro.
Eu dei uma lida com bastante cuidado nessa resolução, e para mim fica claro, eu tenho 3 minutos ali, né? Para mim fica claro que passar para titular é uma questão dupla. É uma questão de direito conquistado pelos docentes e uma questão de mérito. Tá? A gente tem que navegar ou surfar, como diz o professor Bevilacqua, pelas duas questões. Dentre essas duas questões, diretamente e objetivamente, essa questão de comprovação dos 20 documentos está na portaria do MEC. Então, eu não me oporia, né, como representante, que os 20 documentos mais importantes ficassem sendo comprovados pelos docentes, assim como sugerido pelo relator. Mas, por outro lado, no artigo 2º da portaria, a gente olha lá que a gente tem que ter uma ampla e comprovada condição em ensino, pesquisa e extensão. Eu acredito que a boa parte de nós vai fazer extensão. Eu não sei se amplamente ou se com excelência. Então, é esse ponto que eu acho que a gente tem que pensar sobre isso. Uma outra coisa é a seguinte, que acontece em muitas universidades por aí, inclusive na UFSCar. Conversei com o professor titular da UFSCar, de que como balizar um mínimo para não termos o que acontece em várias universidades. Você faz um concurso para titular e aí você reprova vários candidatos. Por quê? Porque o mínimo para ele passar de uma fase para outra, ou seja, o mapa de pontuação, é tão pequeno, estreito, que a banca, como é externa, vai considerar que esse mínimo é muito pouco. Então, essa pontuação para a progressão do nível 3 para o nível 4, mais 10 pontos, a gente tem que pensar sobre ela. Se é o mínimo que poderia ser necessário para que a pessoa fosse para ou a prova de memorial ou para fazer o concurso para titular.
Conselheiro Mauro, desculpe interromper. Hoje nós teremos que votar. Então, por favor, faça uma proposta. Faça uma proposta, se não concordar com os 10 pontos, faça uma proposta que pode ser votada. O conselheiro falou que devemos pensar sobre isso. Sim, porque hoje temos que fazer um pouco mais que isso.
Não, na verdade é o seguinte, eu não sei exatamente se essa é a melhor proposta. Eu não tenho uma proposta alternativa. Tá? A outra coisa é... Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Tem um item aí, ainda do artigo 4º, que está dizendo assim, eu vou me escrever novamente, já me escrevo novamente. Tem um deverá aí, tem um deverá. Né, no item 1 aí do artigo 4º, tem um deverá. Então, a gente precisa pensar nesse deverá. Eu tiraria esse deverá.
É no artigo
4º? Eu consideraria isso.
No artigo 4º.
Uma proposta do conselheiro Mauro é tirar, mas nós precisamos de um outro verbo nesse lugar. Substituir deverá por quê?
Pois é, no...
mais para baixo. Artigo 2º.
Colocar o professor titular deverá ter ampla e comprovada experiência. Para essa, questão, levará em consideração. Eu acho que teria que ter um levará em consideração aí. Eu não sei como ajeitar exatamente aí. Mas, não sei se conseguem ajeitar aí. Ó. Levará em consideração a experiência, ensino, pesquisa, extensão e gestão acadêmica.
O professor titular levará...
Deveria ter uma outra coisa aí. Eu não tô sabendo exatamente como...
A avaliação...
A banca levará em consideração a comprovada experiência em ensino, pesquisa, extensão e gestão acadêmica.
Dá sim.
Muito bem. Isso encerra o primeiro bloco, então a palavra volta para o relator.
Bom, posso falar? De trás para frente, com relação à consideração do professor Mauro, eu acho sim que a redação do começo do artigo 2º poderia ser: a avaliação da progressão para professor titular levará em consideração a experiência em ensino, pesquisa, extensão e gestão acadêmica, além de perfil de liderança acadêmica, considerando. O levará em consideração, porque de qualquer forma essa ampla e comprovada experiência pode gerar confusões. Eu acho que a redação sugerida, na minha opinião, melhora a portaria. Com relação à fala do professor Maringoni, da comprovação física dos documentos, a minha experiência, viu, Maringoni, é de que acaba essa redação de que tem que ser comprovada leva a um entendimento de que ele tem que levar o produto. E um produto de um memorial é um negócio avassalador. Então, eu particularmente acho que, mesmo que você receba um CD, o CD de uma vida inteira de produção, para quem é banca, é aquele negócio, você mata, porque você não sabe o que é relevante ali. Ninguém vai ler. Se você me entregar tudo que você produziu, o que eu vou fazer é fazer de conta que eu vi. Se há a intenção de entender o memorial de uma pessoa, é muito mais razoável que seja só o destaque. Então, apesar de ser possível trazer um CD, é muito mais interessante que seja só daquilo que ele considera, que vai na direção do que o currículo Lattes faz, né? Ele pede para você sinalizar o que é mais relevante, né? Então, essa dúvida. Quanto ao memorial ou tese, né? Essa questão do memorial, ela tá, memorial ou tese está na portaria do MEC, então eu acho que a gente não tem como escapar disso, né? Quer dizer, pode ser o memorial ou a tese.
O segundo bloco começa com o professor Rodrigues. Conselheiro Rony, uma questão de ordem, senão nós anotamos sua inscrição. Está inscrito. Conselheiro Rodrigues, então.
Eu tenho uma apresentação, reitor, que eu fiz até para conseguir sistematizar meu pensamento melhor, né? Por gentileza, o primeiro slide. Bom, nós temos a lei 12.722, né, 2012, que dispõe sobre essa estruturação de plano de carreira. O próximo, por favor. Né? Um dos artigos que me chama a atenção, né, dessa lei, que é o artigo 12, no seu inciso 4, a linha C lá, é logo a aprovação de memorial que deverá considerar as atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão acadêmica. A próxima, por favor. A palavra orientar. Deverá, no caso, né? As diretrizes gerais para o processo de avaliação e desempenho são uma função do Ministério da Educação. Quer dizer, o que cobrar, Ministério da Educação. Como cobrar, procedimento, é a parte da IFE. Próximo. O Ministério da Educação, na portaria MEC 982, ele estabeleceu, né, o que deveria ser cobrado. Próximo, por favor. Tá? E nessa portaria MEC ainda, 982, né, no seu artigo 2º, ele fala que logar aprovação de memorial, no caso da defesa de memorial, né, que deverá considerar as atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão acadêmica. Agora, o mais importante para mim, reitor, é uma coisa que não foi contemplada na resolução, viu, Moretti, que eu gostei de ser contemplada na resolução, é o artigo 3º, que é da portaria MEC. No processo de avaliação para a classe E, com denominação de professor titulado magistério superior, deverá ser demonstrada excelência e especial distinção, eu coloquei até em vermelho, obrigatoriamente, no ensino e na pesquisa, ou extensão. Por que isso? Porque, no caso de alguns colegas, né, ele tem uma ação muito mais forte, muito mais pronunciada em extensão. Isso foi até debatido hoje na resolução anterior, que a gente estava aqui discutindo a tabela anterior, né? Até o professor Dalpian deixou isso, ele falou, não obrigar o docente é um trabalho de pesquisa, ou não obrigar o docente é um trabalho de extensão. Então, depende da área específica da área específica que o docente trabalha, ele vai ter uma atividade mais pronunciada em uma dessas áreas. Eu não estou dizendo que a área não é importante, veja bem, não estou dizendo que é importante, estou dizendo que ele vai ser obrigatoriamente cobrado, por exemplo, um professor da área dura, área de exatas, ensino e pesquisa. E um professor de outra área, eu não vou citar nenhuma, porque eu não tenho exemplos, ele pode ter uma produção mais acentuada na área de ensino e extensão, né? Então, eu gostaria de ver isso. Um outro, por favor. Vamos ver se dá tempo. Mas... Então, eu proponho aqui uma resolução alternativa. Mais um, por favor. A minha resolução alternativa, meu tempo vai acabar, não vai dar tempo de eu falar.
Obrigado, professor Rodrigues. O professor já está inscrito de novo. Nós temos, eu informo os conselheiros que, com relação a alguns dos aspectos legais que o professor Rodrigues já levantou no expediente, nós nos comprometemos a consultar o procurador e o parecer está disponível. Então, essas dúvidas poderão ser tiradas. O próximo inscrito é o conselheiro Rony.
Teste. Alô. Obrigado, presidente. Eu agradeço, inclusive, ter citado o parecer, né? O parecer do procurador é claro. Então, fala que a promoção se dará com cumprimento obrigatoriamente do disposto do artigo 2º. Ele esqueceu do disposto do artigo 3º da mesma resolução. Então, mas ele é muito claro falando isso. Então, eu gostaria de fazer coro ao que o professor Rodrigues está falando e fazer uma observação que a gente, de fato, tem que mudar a essência do nosso... você pode... Tem aí o parecer, o decreto do MEC que orienta tudo isso? Eu acho que a gente precisa se balizar melhor no decreto do Ministério da Educação. Como o próprio procurador diz, não nos cabe escolher o que nós vamos fazer. O que nós devemos fazer é regulamentar o que já está previsto pelo MEC. E o que está previsto pelo MEC é que a gente tem que olhar a excelência do docente. Está escrito claramente no processo de avaliação para acesso à classe E, com denominação de professor titular da carreira do magistério superior, deverá ser demonstrada excelência e especial distinção no ensino, ou seja, no ensino é obrigatório, todo mundo tem que fazer isso, e na pesquisa ou extensão. É porque ninguém pode ter excelência e distinção em tudo. É só por isso. E nós temos que mostrar nossa excelência. Não nos cabe discutir isso aí, isso está no decreto. Nós não podemos ir contra o decreto. Não nos é permitido, porque a lei também é clara. Ela fala que a regulamentação, as bases para avaliação serão dadas, a lei fala que as bases da avaliação serão dadas pelo decreto do MEC. E o decreto do MEC é muito claro, ele fala ou. Então faço coro ao professor Rodrigues e insisto para que a gente insira especial distinção e um ou nas nossas coisas. E especial distinção, aí a gente tem que discutir, como o professor Mauro vai sugerir depois, se 10 pontos é suficiente para isso. Finalmente, presidente, eu gostaria de fazer uma observação em relação à proposta do relator. Eu gostaria de que a gente fizesse uma defesa de memorial, que é o que está previsto no decreto, e não de plano de ação futura. O decreto também é muito claro quando ele fala sobre a prova de memorial. Não vai dar tempo de eu ler, mas está escrito muito claramente, eu me inscrevo de novo para depois falar sobre isso, e ele é muito claro sobre o mapa, sobre a defesa da prova do memorial. Então eu pediria que a gente trocasse a prova de plano de ação futura pela prova de memorial, para que a pessoa seja arguída sobre o memorial dela. Tá? E finalmente, eu gostaria de chamar a atenção para o artigo 6º. Depois eu comento.
Sua próxima inscrição já está registrada aqui, professor. Conselheiro Mauro.
Eu vou passar a palavra ao conselheiro Rodrigues.
Está inscrito.
Tá ok, desculpe. Então vamos lá. Com relação ao plano de ações futuras, eu acho que ele pode ser incorporado no memorial. Ou seja, ele pode ser um item que pode constar do memorial. Então, ao invés de você ter um plano de ações futuras, no próprio memorial você coloca as perspectivas do que você pretende fazer a partir daquele ponto, ou seja, a partir do cargo titular. Então, eu tiraria o plano de ações futuras. Esse é uma outra coisa. Acho interessante também que a gente pense nessa questão do curriculum Lattes, que deve estar claro aí, acho que o relator comentou, de que vai utilizar o curriculum Lattes e que os 20 documentos mais importantes aí são necessários de comprovar. Não está claro em quanto tempo o docente pode realizar o processo novamente. Não há uma cláusula desse tipo no corpo do texto. Deveria estar escrito no corpo do texto isso. Ou seja, ele vai caber em recurso em que tempo? Em um ano, em 2 anos, em 6 meses,
Isso não está claro no texto. Coisa que estava claro anteriormente na outra resolução. E para mim deve estar marcado, ainda que seja de praxe, né, a figura do Conselho Universitário. Então, a quem recorrer? Assim como eu falei na outra resolução, nessa resolução deve estar claro a quem recorrer. Primeiro a CPPD e posteriormente ao CONSUNE. Isso não está claro no texto. Tá? Acho que é basicamente isso.
Obrigado, conselheiro Mauro. Então, antes de passar a palavra para o relator, gostaria de mencionar aqui o parecer do procurador a respeito da legitimidade ou não da UFPC criar exigências acima do decreto. E o parecer está muito claro. Ele foi enviado, Soraya? Ele está sendo projetado lá. A leitura do nosso procurador é que a UFPC não poderia exigir menos do que o Ministério, mas a UFPC pode exigir mais. Isso está coberto pelo direito constitucional da autonomia universitária. Nós não podemos facilitar mais ainda do que o MEC facilita. Mas a instituição, essa e qualquer outra, tem o direito de estabelecer regras internas que exigem mais. Se queremos fazer isso, é esse conselho que vai decidir na votação, que temos o direito de fazer isso, o procurador não deixa uma sombra de dúvida. O relator, por favor.
Então, eu tenho a impressão de que todos estamos indo na mesma direção. A redação que o Mauro sugeriu, que a avaliação da progressão para professor titular levará em consideração a experiência em ensino, pesquisa, extensão e tal, é basicamente a mesma redação que está no artigo 2º, tá? Desculpa, no artigo 5º da portaria do MEC, que ela fala que a avaliação para acesso à classe E, com denominação de professor titular, levará em consideração o desempenho acadêmico nas seguintes atividades, certo? Aí, quais são as atividades? Aí aparece ensino e orientação, produção intelectual, atividades de extensão. Então, eu acho que essa expressão, levará em consideração, ela cobre o que está previsto na portaria do MEC. A questão da excelência ou não, eu particularmente acho que, como a gente não pode abrir mão daquilo que está na portaria do MEC, nós também não precisamos repetir o que está na portaria do MEC, porque a portaria do MEC tem que ser obedecida. Então, eu simplesmente não colocaria, eu manteria com essa redação, só que ao invés de ter ampla e comprovada experiência em tudo aquilo, a progressão para o professor titular levará em consideração, certo? E aí, como todos esses tópicos estão citados, eles passariam a ser citados como estão lá no parecer, ele inclui todos os itens. Agora, de qualquer forma, nós não podemos deixar de considerar atividade de extensão, porque ele está na portaria do MEC. Então, eu estou entendendo que a sugestão que foi apresentada pelo professor Mauro contempla a preocupação da gente de que a atividade seja contemplada no processo, e, por outro lado, tira o receio de que alguém possa falar, você não tem excelência em extensão. Eu acho que aquela redação contempla os dois ângulos, viu, Mauro? Eu acho que está ok desse jeito. Com relação à prova, Rony, na redação são duas provas, né? Ou ele apresenta a tese inédita ou o memorial. De qualquer forma, tem uma prova, isso está porque tem... está previsto na resolução do MEC também. A outra coisa que nós estamos colocando é o projeto de ações futuras. Eu acho muito bom ter o projeto de ações futuras, concordo com o presidente. Agora, surgiu um aspecto, depois eu compartilhei com o professor Dácio, que é um pouco aquela história, uma parte de quem vai defender o concurso para titular está em vias de aposentar. Parte dos professores. Então, eu fico imaginando o constrangimento de um professor que venha a prestar concurso para titular dizendo que seu plano de ações futuras é a pesca, a caça e a... Certo? Ou seja, lá o que for. E eu confesso que não me ocorreu isso quando eu fiz a relatoria. Me ocorreu depois. Então, eu acho que essa colocação que foi feita de que o plano de ações futuras, eventualmente, poderia ser incluído dentro do memorial, tira um pouco a luz do projeto de ações futuras e tira um pouco o constrangimento, porque eu acho que o concurso para titular não necessariamente significa que o professor vai continuar mais 10 anos aqui. No meu concurso para titular, eu tinha que fazer um plano para 10 anos. Mas, não sei, agora não. Agora é um processo de carreira que a pessoa pode chegar muito perto da aposentadoria. Então, da minha parte, eu acho que a gente ter só a prova de memorial e incluir no memorial que ele deve citar seus planos de ação futura, dilui um pouquinho a luz desse assunto, embora eu concorde. Hã? Aí tira a prova de ações futuras. É o que eu consigo ver. Confesso que quando eu escrevi o parecer, não tinha me ocorrido essa história da ter um projeto de pesca, porque...
Obrigado, conselheiro Moretti. Nós temos já os próximos inscritos do próximo bloco. Mas eu acho importante aqui esclarecer um aspecto falado pelo relator, trazido aqui pelo relator. A questão do colega que está em vias de se aposentar, ou na iminência de se aposentar. Que meu ponto de vista é diferente. Entendo, se o professor não chegou a titular, até ele chegar na iminência da sua aposentadoria, ele buscar esse passo apenas para garantir uma aposentadoria melhor, e não porque ele quer mais contribuir com a instituição. Ao meu ver, não é o comportamento desejado e também não é um uso responsável do recurso público que é o salário desse servidor público. Porque se a pessoa reúne durante toda a sua carreira, não reúne as condições e depois, faltando algumas semanas, ele diz que reúne, então que ele apresenta um plano do que ele quer fazer. Mas dizer, eu reúno as condições, mas eu não quero fazer mais nada. É possível o conselho aprovar isso. Não vejo nenhuma ilegalidade nisso. Mas eu vejo uma sinalização preocupante e não de acordo com o que nós queremos dos nossos docentes.
Posso contra-argumentar nesse assunto? Porque eu tenho a mesma interpretação, mas um pouco suavizada. A questão da progressão é um mérito passado ou é um mérito futuro? Eu acho que fica nos dois termos, tanto é que eu incorporei. Agora, por outro lado, a discussão, por exemplo, pedir um plano de ações futuras para alguém que dá há 2, 3 anos do processo de aposentadoria, ele tem o direito de se aposentar depois de 3 anos de titular? Eu acho que pode ter, para 2 anos. Então, eu acho que a gente ter um destaque muito grande, dar o mesmo destaque do memorial do que para o projeto de ações futuras, talvez não seja a melhor estratégia. Então, a proposta de incluir no memorial um plano de ação futura mantém o espírito com o qual eu concordo com o presidente, mas dilui a força desse instrumento, de tal forma que, se, de certa forma, a pessoa que teve uma carreira muito grande não se veja examinado com relação ao plano de 2 anos. Eu acho que mantém-se o espírito, mas dilui-se um pouco a força da prova de ações futuras. É o que eu tenho, porque eu acho realmente são dois olhares, né? Não como alguém que trabalhou a vida toda, ele pode ou não solicitar o direito de ser titular. É uma questão complexa.
Obrigado, conselheiro Moretti. Como avisei antes, eu vou me retirar da resolução da reunião nesse momento para ir para Brasília. Inclusive, me vejo obrigado, como eu fiz isso mais que uma vez neste ano, a esclarecer isso para os conselheiros. Nós sempre marcamos o consul e o conselho para as terças-feiras e as reuniões da Andifa são sempre marcadas para as quartas-feiras. Então, tem sido muito frequente a necessidade de eu me afastar nos últimos 40, 50 minutos deste conselho e provavelmente durante o ano que vem isso vai continuar assim, porque nós continuaremos a nos reunir nas terças e a Andifa continua marcando suas reuniões para as quartas. Mas eu estou feliz em ter o professor Dácio aqui ao meu lado, que vai, nesses momentos, presidir a mesa com toda a habilidade dele.
Bem, apesar da minha habilidade, eu vou precisar da ajuda de todos para a gente poder encaminhar. Só um esclarecimento, Moretti, com relação a essa questão, antes da gente continuar. A prova de memorial, ela é optativa à defesa de uma tese. Então, no caso do candidato que optar pela defesa de tese, ele não apresenta o memorial e também, numa reformulação na linha que estava em discussão, não apresenta também um projeto de ações futuras, se a gente colocar isso dentro do memorial. É questão de ordem? Mas você está inscrito, Rony. Tá, nós temos mais 4 pessoas, você é um deles. Tá? Por favor, Daniel. Esse aqui está superado.
Bom, para não ficar me repetindo de assuntos anteriores, né? Eu desci o encaminhamento que o Moretti deu à fala do Mauro atender a questão da extensão, eu não retomo esse assunto, né, e acho que fica bastante atendido. Queria dizer sobre isso apenas assim, que não faria sentido a gente ter colocado que era necessário haver alguma atividade de extensão na progressão, na promoção, e agora para titular dizer que não precisa, né? Concordo que não é preciso ter excelência em tudo e isso é impossível, né? Estou de acordo com o encaminhamento. Eu queria dar uma palavra mais sobre essa última questão justamente do plano de ação futura, que talvez não causasse estranhamento se o título lá fosse justamente um projeto de pesquisa. Quer dizer, todo mundo veria com mais naturalidade se o candidato a um posto desse tivesse que apresentar um projeto de pesquisa. Mas me parece que a ideia de plano de ação futura justamente permite se contemplar outras coisas que não a pesquisa na minha ação futura. Inclusive, um eventual caso de uma área que nós não sabemos, eu também não sei como o professor Rodrigues identificar qual seria, que o docente faz ensino e extensão e não faz pesquisa como regra geral. Mas, eventualmente, num caso desse, estaria contemplado num plano de ação futura, né? Me parece um pouco estranho que o docente, para entrar como adjunto 1, ele tenha que apresentar um projeto do que ele quer fazer na universidade, e, no caso de titular, ele não precise disso, entende? Então, talvez a questão esteja mais no que é que nós estamos entendendo por plano de ação futura, né? Imagino que não é preciso que ele faça um memorial futuro todo, quer dizer, não é isso, né? E aí eu concordo com o Moretti no sentido de talvez amenizar um pouco a força desse documento. Mas, poxa, o sujeito está entrando aqui para ocupar um posto que é o auge da carreira. Inclusive, já esteve aqui durante muitos anos, quer dizer, vai dar sequência a um tipo de ação, né? Então, me parece adequado que tenha um espaço, inclusive se ele opte pela defesa da tese inédita, que haja um espaço para ele indicar como é que ele quer contribuir com a universidade, né? Talvez a questão do peso disso, quer dizer, a forma como aparece, talvez seja discutível, mas eu entendo que seria estranho a gente admitir um docente para um novo posto sem ter uma indicação do que ele pretende fazer nessa casa, né? O senhor Rodrigues tem uma parte.
Ô, professor Daniel, eu acho que eu não fui claro, desculpe, talvez a dificuldade, o tempo estava correndo, né? Eu não disse que o professor não teria, né, um trabalho na extensão, eu disse que não teria excelência do trabalho de extensão. Foi isso, inclusive o professor Rony complementou por causa disso, ele viu que não ficou claro e complementou. Não é isso. Não é possível, eu acho, a gente veio pelos nossos titulares aqui, ter excelência em tudo, né? É isso que eu falei, viu? Tá.
Obrigado. Rodrigues, volta a palavra. Eu só queria chamar a atenção que nós estamos na ordem do dia e se tiver propostas de substituições, exclusões ou adições.
O professor Moretti ainda há pouco fez uma redação diferente para esse artigo 2º, né, Moretti? Como é que vai ficar, Moretti?
Então, que é baseada na sugestão do professor Mauro, que eu concordei, é que o começo do artigo 2º seria: a avaliação da progressão para professor titular levará em consideração a experiência em ensino, pesquisa, extensão e gestão acadêmica, além de perfil de liderança acadêmica, considerando. Aí cita as diversas coisas que estavam na coisa. Ele tiraria aquela...
Professor, então não tenho proposta nenhuma, aceito essa redação nova. Retiro qualquer proposta
minha. Ótimo. Obrigado, Rodrigo. Dalpian?
Alô. Bem, eu queria fazer alguns comentários sobre o parecer do relator, que, na verdade, o Moretti fez algumas sugestões que mudaram bastante o documento original, conceitualmente, inclusive, e isso demanda uma avaliação, uma reavaliação do que está sendo, do conceito do concurso. Mudou profundamente a proposta inicial para essa, certo? Então, eu queria comentar sobre cada um dos pontos que ele levantou. Primeiro, já foi citado aqui que o concurso de professor titular é o mais alto posto da carreira docente, é o mais importante concurso, portanto. Então, eu considero que o argumento de tentar fazer em um dia não necessariamente vai ser atingido, certo? Então, excluir uma prova para tentar fazer em um dia é pouco provável que as pessoas vão ficar somente aqui um dia efetivamente, certo? Então, eu acho que a prova de erudição é importante e a minha sugestão seria mantê-la. Quer dizer, o candidato deve demonstrar que tem conhecimento profundo sobre o que ele faz, sobre o que ele trabalha. Segundo ponto que o Moretti sugeriu exclusão é um que diz sobre os candidatos que não apresentarão memorial, que ele sugere a remoção do artigo parágrafo único do artigo 2º. Na verdade, essa indicação é só para quem vai fazer memorial, então o argumento esvazia, não é necessário isso daí. Os aspectos dispostos nos incisos 1 a 4 devem ser considerados no memorial. Então, quem vai fazer memorial, leva em consideração. Quem não vai fazer, não precisa. Então, eu acho que o argumento aqui que a exclusão é necessária, pois nem todos os candidatos apresentarão memorial. Quem não apresenta, simplesmente não precisa levar isso em consideração. Então, eu acho que a manutenção desse texto. A ideia dos professores de fora, ou seja, vinculado a uma instituição de ensino superior, é muito boa. E levando em consideração que a minha sugestão seria pela manutenção da prova de erudição, eu acho que o artigo 4º devia ficar como era originalmente. E o último, eu gostei bastante também da documentação comprobatória.
Artigo 4º é que exige a prova de erudição. Né?
Ele descreve como vai ser feita a prova de erudição.
Isso. Bom, nós fechamos um bloco de três. Moretti, você tem comentários sobre o que o Daniel Rodrigues e o Dalpian?
Relator. Então, viu, esse tópico que foi excluído, do 1º ao 4º, né, na verdade, ele é uma transcrição do que está no artigo 5º. Então, na verdade, eu excluí por esse motivo, porque ele era uma coisa ou outra, mas ele não deixou de estar na resolução da UFABC, entendeu? Porque onde está escrito, né? Ser aprovado em processo de avaliação de dispensa, de desempenho, composto por análise, mapa de pontuação, prova de erudição e prova de formulação de projetações futuras, a nova redação passou a ser aprovado em processo de avaliação de desempenho, composto por análise de mapa de pontuação e produção acadêmica, de acordo com o artigo 5º da portaria do MEC 982.
A minha sugestão era manter como estava.
Então, só que como estava, como se pedia que ele apresentasse no memorial, e como o memorial não é obrigatório, ele pode apresentar também a tese acadêmica, esse assunto poderia sumir, ele ficava inconsistente. Então, na verdade, não é que eu suprimi, eu mudei de posição. Olha depois para você ver, quer dizer, ele passou a ser esses itens 1 a 4, que é pesquisa, extensão e ensino, que estava originalmente
no artigo 2º, no parágrafo 1 do artigo 2º, eles passaram a ser a artigo 1º, inciso 4º. Ele mudou de posição. Ele foi excluído naquele lugar, mas o conteúdo dele foi remetido para o artigo 1º, inciso 4º, só para te esclarecer. Então, o conteúdo dele continua lá. Lê de novo o parecer que você vai ver. No artigo 1º, inciso 4º, onde se lê tal coisa, está inserido lá o artigo 5º da portaria do MEC. O artigo 5º da portaria do MEC é exatamente esses tópicos 1 a 4. Tá? Então, não é que o conteúdo foi suprimido. Tá? Então, você falou várias coisas. Não, calma.
Se mantém calma. A prova.
Vamos que tem cortejador, vamos por partes. Então, a primeira coisa, isso do inciso 1 a 4 não é. Pelo contrário, ele foi tirado de posição para resguardar. Segundo, com relação a ser um dia só, eu acho o seguinte: se a gente mantiver como está na portaria, nós vamos ter 2 ou 3 dias para a pessoa aqui, porque hoje nós estamos com 3 momentos. Trazer 3 pessoas de fora e mais um daqui de dentro e marcar uma agenda para ele, nós vamos ter uma dificuldade para constituir cada banca. Eu comentei previamente com a Soraya, parecia que vocês estavam aí há 6 meses tentando marcar uma banca, né, de titular. Então, assim, como nessa altura, eu sou titular, eu já passei por essa etapa, mas vocês que vão passar, vocês vão esperar 2 anos para montar uma banca. Quer dizer, vocês me desculpem, mas esse assunto da Opian é uma questão vital para que a gente tenha essas bancas. A Soraya está até arrepiada ali de imaginar montar uma banca. São 3, e não pode mexer nos 3 porque é a resolução do MEC. Então, eu acho que fazer uma configuração de exame em que tenha um dia só é completamente estratégico. Agora, eu queria fazer uma proposta conciliatória, nem sei nessa altura como que é, Dá, você me ajuda. Porque o que está se falando? A proposta do professor Mauro, que eu acho sensata, é tirar um pouco da força do projeto de ações futuras, mas manter a prova do memorial, da qual a gente não escapa. Agora, você pode ter uma prova de memorial, que está na resolução do MEC, e mantém a prova de erudição. A minha maior preocupação não é com a prova de erudição, porque você não tem um documento de erudição, não dá muito trabalho você fazer uma prova de erudição. Porque você não tem que elaborar um documento. Elaborar um memorial dá um trabalho louco, e você não escapa dele porque está na resolução do MEC. Prova de erudição, não. Mas por que que eu sugeri tirar a prova de erudição? Porque, do jeito que estava, a gente levaria mais de um dia. Então, o que pode ser uma proposta que contempla aquilo que o Dalpian falou é você ter uma prova de erudição, que é uma aula bem dada, certo? E ter um memorial na qual se contempla aquilo que o Mauro falou, o projeto de ações futuras. Se o projeto de ações futuras for descansar na praia, aparece com menos força. Uma coisa é você escrever um documento de ações futuras e ir lá. Quer dizer, eu acho que alguém que vai apresentar um projeto de pesquisa, de extensão e de ensino, que é para um período curto, contempla dentro do memorial. Resumindo, Dasso, minha sugestão é de que se faça a prova de erudição, como o Dalpian sugeriu, se mantém a prova de erudição, e faz o memorial junto com ações futuras. O documento de ações futuras seria incluído dentro do memorial. E faz as 2 provas, uma de manhã e uma de tarde, a banca tem condições de fazer um dia só. A gente preserva, acho que tudo que todo mundo falou. Memorial, quer dizer, é o memorial ou tese, certo? Agora, a única coisa é aquilo que o Dasso falou. Caso o candidato opte pela excelência acadêmica, aí ele não apresenta projeto de ações futuras. Mas quem não apresenta, porque ele estaria dentro do memorial. Porém, eu acho que quem for para uma defesa de tese acadêmica já vai ter que demonstrar ações futuras e uma coisa de um nível de erudição que ele não fazer a prova de ações futuras, nesse caso, não me preocupa.
Na verdade, a gente vai ter que dar formatação para isso, porque há uma mudança aí de manutenção da prova de erudição, juntar ações futuras no memorial, que pode ser substituído por uma tese. É isso que eu tô entendendo, que da fala do Dalpian, o relator está acatando. É isso, Moretti. Você está acatando a sugestão do Dalpian de manter a prova de erudição e juntando ações futuras num memorial que pode ser optativo à tese. E aí não teria o memorial. Rony.
Duas questões. O artigo 7 do decreto do Ministério da Educação, ele prevê que as condições para defesa de tese acadêmica, como parte do processo de acesso à classe E, será regulamentada pelo Conselho Superior da IFE. Então, é possível, inclusive na defesa de tese acadêmica, você exigir, se for o caso, que a tese contemple uma espécie de esse negócio que aí está chamando de plano de ações futuras minimizado, da mesma forma que você vai pedir no memorial. A mesma exigência que você faz para o memorial, você pode fazer para a tese de defesa acadêmica, porque até o regulamento, as condições para a defesa são muito claras. Você pode falar que uma das condições é você também apresentar isso.
Associar, só para esclarecimento, associar o plano de ações futuras ao memorial ou à tese.
Exatamente.
Você defendeu. Tudo bem.
E aí, dentro dessa questão, a gente resolve. Porque, assim, eu realmente tenho a preocupação que foi colocada aqui. Ao contrário do presidente, que o nosso reitor que teve que sair, eu não acho... A pessoa que vai se promover, vai tentar a promoção para titular quando estiver terminando o período dele, ele tem direito à aposentadoria, não é para oferir ganhos financeiros, porque ele não vai oferir. Para ele conseguir a vantagem financeira, ele teria que ficar 10 anos de efetivo exercício no cargo. Isso não acontece. Ele vai ganhar, sei lá, se for como exemplo que ele deu, uma semana, ele vai ganhar uma semana em 36 meses de salário de titular. Não é isso. Não é. Então, esquece. Isso não vai acontecer. Não é para oferir. E esse é um direito que ele tem. A gente não pode negar esse direito de acesso a essas pessoas. Então, nesse sentido, a gente está mantendo essas duas coisas. Então, aí... e aí eu volto à questão, eu gostaria de fazer uma sugestão, presidente, só por uma questão de clareza, eu sei que todo mundo vai ficar bravo comigo, mas eu gostaria de fazer isso. Eu gostaria de substituir o artigo 1º da nossa resolução pelo artigo 1º, pelo artigo 2º e 3º do decreto ministerial. Essas coisas que estão aí estão lá no decreto ministerial, mas eu acho que a gente tem que usar a forma como eles usaram no decreto. É a mesma coisa, só que está escrito de um jeito diferente. Você pode pegar o decreto presidencial? Não, o decreto, não a lei. É o decreto... Isso, perdão, portaria 982. Me desculpe. É a portaria 982, está aí? É isso aí, ó. A gente pegar o 2º e 3º parágrafo. E no 2º e 3º parágrafo fica claro o que você quer. A gente não está minimizando a questão da extensão ou da pesquisa. Então, 10 segundos, tá, presidente? Como
só
foi dito anteriormente...
Só você falou parágrafo, é artigo. Você quis dizer artigo.
Isso. Eu substituiria o artigo 1º pelos artigos... O artigo 1º da nossa resolução pelo artigo 2º e 3º do decreto da portaria ministerial. Por quê? A gente não está excluindo aí a questão do cara ter feito a extensão. Por quê? É obrigatório fazer a extensão para todas as progressões para você chegar para titular. O cara, todo mundo que quiser ser titular aqui, vai ter que passar por todas as progressões até agora. Senão ele não vai ser titular nosso. Então não adianta. Ele vai ter que passado 8 vezes por 8 progressões. Bom,
já fez a proposta.
Eu fiz a proposta.
Tá bom.
Substituir...
Mauro.
O artigo 1º.
A minha proposta, ela vai de encontro à proposta que o professor Rony comentou agora há pouco tempo, que eu já tinha formulado na minha cabeça aqui, de que o memorial pode conter o plano de ações futuras. E a tese inédita também pode conter um plano de ações futuras. Essa é uma parte. A outra parte, eu fiz uma pergunta que não foi respondida, que eu estou tentando lembrar agora exatamente qual foi.
Sobre o tempo?
Sobre o tempo. O tempo. São duas, na verdade. Sobre o tempo e a outra é sobre colocar um item no final do documento que fala que o recurso tem que ir à CPPD e posteriormente ao consumo.
Tá bem, obrigado. Daniel.
Vou ser breve só em defesa do plano de ação, acho que a gente está convergindo para ele, né? Eu estou levantando aqui as informações. A universidade tem, nesse momento, 532 professores adjuntos, né? Há 4 anos atrás, tinha um levantamento de média de idade, era de 36 anos. Quer dizer, não achei um levantamento mais atualizado, mas daria para supor que a média atual é de 40. Supondo que os 532 fossem adjunto 1, que não são, né? Aos 56 anos, eles estariam, se progridem a cada 2 anos, passando por todas as classes de adjunto e de associado, aos 56 estariam em condições de pleitear a vaga para titular. Dá tempo de fazer um plano de ação e executar antes de ir para a praia e de pescar. É só essa argumentação aqui. Obrigado.
Obrigado, Daniel. Moretti, eu acho que tem a questão levantada pelo professor Rony aí de substituir o artigo 1º pelo 2º e 3º da portaria e depois as duas questões pelo professor Mauro.
O inciso 4º do 3º do artigo 12, na verdade, citar aquilo não muda nada, porque é lei, a gente tem que atender de qualquer forma. Possuir título de doutor está nos dois casos, concordam? Então não tem muita dúvida. Ser aprovado em processo de avaliação de desempenho também está nos dois, não está mudando nada. Lograr aprovação de memorial que deverá considerar as atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão acadêmica e produção profissional relevante ou defesa de tese acadêmica inédita. Também é a mesma coisa, nós não estamos, a princípio, mudando nada, certo? A promoção ocorrerá, tertício mínimo, 24 meses. É o que está lá também, 24 meses. Então, até agora, mudar o artigo 1º pelo 2º não faz diferença. Agora, o conteúdo do artigo 3º é aquele que tem pesquisa ou extensão, especial distinção obrigatoriamente no ensino e na pesquisa ou extensão, certo? Então, aí tem duas interpretações sobre isso. Tem aquilo que eu quero iluminar e aquilo que eu não quero iluminar. Aquilo que eu não quero iluminar, eu não necessariamente transcrevo dentro da minha resolução. Eu vou ter que obedecer, porque lei eu não discuto, eu obedeço, certo? Então, precisa ver se eu quero iluminar ou não quero iluminar. Do jeito que está aquela redação que foi dada pelo professor Mauro, eu acho que o assunto fica discretamente claro. Então, Rony, discretamente claro. Importante estar ali, você nem liga os faróis, nem desliga os faróis. Quer dizer, deverá levar em consideração, está na 982. Então, eu acho que iluminar aquele 3º cria ruído, eu deixaria como está. Agora, eu acho que a proposta que se construiu, agora, Dácio, não sei como fazer, porque essa redação, eu acho que não consegue de sopetão, assim. Se quiser dar um tempo, se o pessoal estiver disposto, dá até para preparar uma redação, mas...
Desculpa, aquilo, de substituir?
Não, aquilo que já se acertou, precisa de alguns ajustes que eu não sei se consigo fazer agora. Em 20 minutos eu consigo, mas de imediato não, porque o que se chegou até agora num perto de um consenso? A gente manteria memorial ou defesa de tese acadêmica, que é o que está aí. Quer no memorial ou na tese acadêmica, haveria um projeto de ações futuras, certo? E, foi aquilo que o Rony falou, todo mundo está concordando. E haveria uma prova de defesa da avaliação de desempenho, certo? De erudição. Desculpa, de erudição, que é só uma prova. Então seriam duas provas, erudição, memorial ou defesa da tese acadêmica, certo? Só que em ambos os casos, quer no memorial ou na tese acadêmica, agora a dúvida é se ele consegue redigir isso de sopetão para aprovar aqui. Né? Aí eu não sei como conduzir. Se me for dado 20 minutos, eu faço uma redação e trago de novo aqui.
Só uma questão de ordem aqui. Nós temos outras pessoas inscritas. Senão a gente fica só com as mesmas questões sendo discutidas. Por questão de ordem, nós temos um quórum de 25, nosso quórum mínimo é 22, e 15 minutos até as 18 horas. Podemos prolongar sem problemas enquanto tiver quórum, mas isso não, isso pode inviabilizar a votação ainda hoje, se não tiver uma redação alternativa. Professora Vivili. Microfone, por favor. Deixa a professora colocar, por favor.
Não, é uma coisa muito simples, tem a ver com o que está sendo falado sobre plano ou projeto. Todo mundo está falando plano, algumas vezes eu ouvi a palavra projeto. E projeto, estou vendo lá escrito, projetos de ações futuras. Então, assim, que o futuro realmente pesa bastante para todos nós, independente da idade. Né? O que o Daniel apresentou de dados é algo a se considerar aqui na UFABC. Outra coisa que há, eu acho assim, eu proponho uma mudança na redação, né, gente? Eu acho assim, projetos de ações futuras, o futuro realmente pesa para todos nós. Então, e projeto já é algo a se fazer. Memorial fala do passado, projeto fala do futuro. Então, por que nós vamos fazer um projeto de ações futuras? Então, estamos sendo redundantes. Vamos tirar o peso do futuro, um projeto já é algo que todos temos que fazer, independente de estarmos... com certa idade, eu acho que se nós estamos querendo atender a uma comunidade, ainda a comunidade universitária, nós temos planos sim, senão nós ficamos em casa. Então, todos nós devemos ter planos, e principalmente sonhos, quando a gente está já na situação dos senhores aí. Então, acho que o sonho devia ser assim, acho que um projeto de sonhos. Não devemos eliminar, na minha opinião, plano. Plano de trabalho, plano de ações, impossível não ter para alguém que está num setor como nós estamos aqui, não é? Acho que só estando em casa numa cama que a gente talvez não possa ter planos, né? Ou em algum outro lugar. É assim que eu penso.
Formulando só um encaminhamento.
Eu concordo com tudo que foi dito, mas eu acho que nós estamos sendo redundantes.
Só objetivando substituir a redação de formulação de projetos de ações plano. Em planos de ação. Planos de ações.
Eu só acho meio estranho ter plano no memorial, porque memorial conta o meu passado.
Eu posso ter memorial e plano, ou tese e plano. Essa que é a ideia. Não, é memorial e plano, ou tese e plano. É só isso. Tudo bem. Obrigado. Volta a Rony.
Então, eu vou ser bem rápido, uma proposta bem específica, talvez até contente. Então, é que hoje a gente está
Você tem a redação daquele? Tá, incluir. É, só para dar celeridade, eu entendo que três aspectos que foram citados, dois pelo professor Mauro e este pelo professor Rony, a gente pode entender como propostas de inclusão, que este é, que o benefício passa a valer da data da proposta. O segundo caso é que poderá solicitar novamente, caso seja negado, solicitar novamente a promoção aos 24, depois de 24 meses ou 12 meses, tinha essas duas alternativas, que eu acho que nós vamos ter que votar. E, no caso, o segundo aspecto, que é repetir aquele último artigo que nós incluímos na 37, que é de eleger a CPPD como instância recursal e o Consune como segunda instância recursal. Então, esses três aspectos eu considero. Aí eu queria só ver com o Moretti se concorda. A gente já estaria incorporando isso na proposta original. Consune como órgão, instâncias recursais. E o terceiro é em caso de negativa da promoção, o prazo que ele pode entrar novamente com recurso, que seria de 12 ou 24 meses. Nova solicitação, desculpa, não é recurso. Não, a nova solicitação não está na 37. É que estava na versão anterior e não figura nessa nova versão. Pessoal, nós não temos nenhum inscrito. Me parece que nós... André acabou de se inscrever. Pois não, André.
Eu tenho uma proposta de redação ou de alteração do texto para inclusão do projeto de ações futuras, tanto no memorial quanto na defesa de tese. Não sei se é pertinente. Vamos a ela? Tá bom. No artigo 1º, no item 3, no terceiro, fica ser aprovado em processo de avaliação de desempenho, composta por análise de mapa de pontuação e prova de erudição. Ponto. O item 4 fica do mesmo jeito, só tira o E, né? Fica lograr a aprovação de memorial ou defesa de tese acadêmica inédita. Depois a gente parte para o artigo 4º, parágrafo 6º, 7º e 8º, são eliminados. Volto. A ideia, lembrando, é incorporar o projeto de ações futuras, tanto ao memorial quanto à defesa de tese. Tudo bem? Então, artigo 1º, inciso 3º, ser aprovado em processo de avaliação de desempenho, em avaliação de desempenho composta por análise de mapa de pontuação e prova de erudição. Ponto e vírgula, não é ponto. Lograr a aprovação de memorial ou defesa de tese acadêmica inédita. Ponto e vírgula. Aí pulamos para o artigo 4º e os parágrafos 6º, 7º e 8º são deletados. E depois a gente rearranja. Artigo 5º. O memorial será baseado em exposição escrita das atividades do docente relacionadas com ensino, pesquisa, extensão, gestão e acadêmica, além de projeto de ação futura, e sua defesa deverá ser apresentada oralmente pelo docente. Ponto. Certo, futura, tá. E, finalmente, no artigo 6º, a inclusão de um inciso 4º, projeto de ação futura. Sem o futura.
Me parece que com essa proposta nós temos uma redação que contempla todas as discussões aqui. É impressão minha, muito otimista ou é verdade? André ficou quietinho lá e resolveu. Daniel. Em menos de 3 minutos, hein, André? Daniel.
Eu gostei muito da proposta do André, só acho que, assim, constar apenas projeto de ação solto dessa discussão toda aqui, daqui a alguns anos, talvez um candidato não entenda muito bem o que é isso. Então, eu qualificaria, não com futura, né, mas projeto de ação em que conste as ações, quer dizer, que haja uma formulação ali do que é que nós estamos chamando de projeto de ação. Porque com essa nova redação e desconsiderando todo o acúmulo dessa discussão, talvez o leitor da resolução não entenda do que se trate.
Tá. Então, só precisaríamos ter um qualitativo desse plano de ação. Podemos pensar nisso, Daniel, qual seria esse qualitativo? Gente, o... É isso que eu vou tentar fazer agora, né? Foi aceito a inclusão de um artigo que dê um prazo para nova submissão, no caso de não aprovação da promoção. Resta discutirmos se 12 ou 24 ou 12 meses. Tá? A instância da CPPD e Consune como instâncias recursais, a manutenção da prova de erudição, a manutenção da prova de erudição, me parece que é um ponto importante que tinha sido suprimido e que a redação proposta pelo André dá conta dessa manutenção nos termos que foi discutido. A inclusão de um artigo que prevê que os benefícios serão computados a partir da solicitação, que também temos uma redação para isso. E que, tanto no caso do memorial quanto no caso de opção da defesa de tese, em ambas as situações será exigido o plano de ações. Deu conta também na redação deles. Aí o Daniel vai ter uma proposta. Só para concluir, para ver se é só isso mesmo, havia uma proposta de substituição do artigo 1º pelo artigo 2º e 3º, que foi retirado. Só um minuto. Essa é mudança em qual artigo? Desculpa. Sim. Que foi a redação proposta pelo professor Mauro no artigo 2º, que o professor Moretti, inclusive, leu textualmente e acatou. Você poderia repetir, Moretti, no artigo 2º?
O artigo 2º começa com: a avaliação da progressão para professor titular levará em consideração a experiência em ensino, pesquisa, extensão e gestão acadêmica, além de perfil de liderança acadêmica, considerando.
Aí tem um tópico. Que foi o que... Correto? Feito, eu não tenho mais nenhuma anotação. Eu queria saber se algum conselheiro tem alguma outra anotação. Não? Está tudo ok. Também foi acatado e está ok. Eu também tenho esse entendimento. Eu estou tentando encaminhar para votação, mas, por favor, Mauro e André, se der tempo.
Acredito que a parte lá do, dos 10 pontos mais a parte da progressão para 3, para 4, ela, levando em consideração o histórico todo da pessoa, desde que ela pegou adjunto, pegou associado, ela está de acordo com um número, não um número mágico, mas um número, pelo menos um número médio, para que ela possa pedir para passar para professor titular. Essa é a minha colocação.
Mas tem alguma... Porque aqui está colocado a pontuação para a progressão do nível 3 para o nível 4, mais 10 pontos. É isso? Então não tem nenhuma... Tá. Daniel tem... Ah, desculpa, André. Daniel tem uma proposta de redação só para qualificar o plano de ação. André.
Problema é o mesmo, é só a terminologia. Eu proponho projeto de ações vinculadas, imediatamente vinculado a, tanto às ações do memorial quanto ao projeto de tese.
Daniel deve ter uma proposta alternativa, vamos ouvir as duas.
Na verdade, eu ia só recuperar um dos parágrafos, uma parte de um dos parágrafos que foi excluído pelo André, que é o parágrafo 6º do artigo 4º, que qualificava isso, né? Então seria plano... Está no parágrafo 6º do, né? Eu colocaria plano de ações relacionadas com ensino, pesquisa e extensão.
Deverá ser entregue por escrito.
Isso, exatamente. Então, incorporando a redação que o André propôs, no lugar onde figura planos de ação, colocaria planos de ação.
Fica redundante o artigo 5º, onde você tem tudo isso já. Ele já vem falando ensino, pesquisa, extensão, gestão acadêmica, além de um projeto de ações vinculadas.
Desculpa, perfeito, mas eu não entendi.
Então poderia ficar o plano de ações vinculadas no artigo 5º.
No artigo 5º.
E no plano artigo 6º, da maneira que eu propus, porque ali não fica repetitivo.
Desculpa, no parágrafo 6º.
Acato.
Tá, olha, repassando, no artigo 5º fica, além de plano de ações vinculadas, certo? E sua defesa deverá ser o tal. E onde é o outro, desculpa?
O professor André, me corri se eu estiver errado, André, propôs no artigo 6º a inclusão de um inciso 4º.
Projeto de ação, plano de ação.
Plano de ação, aí eu colocaria plano de ação... de ensino, pesquisa e extensão.
Plano
com
de
atividades
ação,
de ensino, vincular. Pesquisa e extensão.
Plano de ação? Com atividades de
com
ensino,
atividades
pesquisa
de
extensão.
Ensino, pesquisa e extensão, que é a redação do parágrafo 6º que foi excluído.
Tudo bem. Resolvemos essa questão de qualificar o plano de ação. Tá. Vocês saem. Bem... Exatamente. Houve uma... A Soraya estava me relembrando, nesta linha de votar o prazo para nova submissão de proposta de promoção, caso seja negado, a Soraya lembrou que numa das reuniões anteriores, a presidência da CPPD propôs 24 meses como prazo e não 12. Enfim, nós temos duas propostas. 24 é uma proposta da CPPD e o Mauro 12, tá? Então vamos votar 12 contra 24, tá bem? Então os favoráveis a um prazo de 12 meses para nova submissão, caso seja reprovado, por favor se manifeste. 12 meses. Os favoráveis a 24 meses para nova submissão se manifeste. Abstenções? 4 abstenções. Então fica 12 meses a inclusão desse artigo com 12 meses para nova submissão. Eu queria só lembrar então que nós chegamos a uma redação de consenso, que nós vamos estar votando primeiro as modificações apresentadas pela relatoria com todas as incorporações aqui discutidas. Porque nós precisamos primeiro votar esta incorporação toda para depois votar o documento como um todo. Tá? Então, eu coloco em votação a proposta da relatoria com todas as modificações aqui discutidas e consensadas. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Abstenções? 3 abstenções. Então, agora ficou aprovada as mudanças da relatoria com todas incorporadas todas as modificações feitas nessa sessão. Agora eu colocaria, então, por fim, o documento final, a resolução final, com todas as modificações discutidas e aprovadas, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, um voto contrário, abstenções, 4 abstenções. Então está aprovada a nova resolução com todas as alterações. Bem, obrigado. Dado o adiantado da hora, e o reitor já avisou, vamos chamar a nova reunião, a continuidade ainda, para terça-feira que vem, para discutir os outros pontos da pauta. Oi? A ordem será mantida a princípio. Sobraram 2 itens na ordem do dia, um é a agência de inovação e o outro o edital de licenciaturas. Obrigado, gente.